Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 80. Certo, seu Alumlete?
Certíssimo.
Esse meu olá tá sendo zoado por ele.
Quem?
As pessoas estão tirando sarro do meu olá.
Do seu olá?
Super animado.
Mas, no entanto, elas estavam
elogiando... Elas dizem que eu não sou assim na vida real.
No entanto, elas estavam elogiando a sua...
Isso.
Mas elas estavam também elogiando você.
É?
Eu vi muitos elogios à sua ausência no último programa. Não é verdade, Guga?
É verdade.
Fui cortado do programa.
O programa corre solto, né?
E alguém falou assim, corre solto no saleiro. É o slogan daquele sal, sabe? Do web. Piada que vocês não vão entender. O Saulo.
Eu.
E falaram também que me demitiram do programa pelo tema horrível do programa 78.
Que era?
Mulheres criativas.
Ah, tema horrível.
Tema horrível, tema super legal,
meu. Pra agradar todo mundo, né?
Mais um programa sobre fotografia hoje, certo?
Certíssimo.
Estamos aqui com os nossos representantes fotógrafos profissionais, nossa bancada oficial
de alguém que entende isso, de fato.
Nossa bancada oficial de fotógrafos, formada por Agi Barros. E aí, Agi?
Beleza.
Tudo bem?
Opa.
E Rodrigo Bressani.
Opa.
Da Panda Lux.
Que foram muito elogiados no último programa que participaram, lembra?
Exato.
E é um prazer tê-los de volta aqui.
E hoje a gente vai falar... Antes de falar o tema, apresenta aqui o Guga também, né, Guga?
Você precisa deixar eu falar a minha voz.
Isso, tal, pra galera te conhecer.
Tem que ser assim, exatamente.
Eu ouvi dizer que você tá cheio de fãs pela cidade aí.
Cheio de fãs pela cidade.
O Guga não paga mais almoço. Ele vai pagar isso. Alguém e fala, não, Guga, essa é por minha conta.
Cara, ninguém me pagou almoço. Mas eu acho muito legal encontrar a galera que ouve o programa pela rua e tal. E isso tem acontecido cada vez mais, o que é muito bom.
Eu pensei que você ia falar, mas eu acho muito legal que alguém pague meu almoço.
Eu acho muito legal também. A próxima vez que alguém me encontrar pela rua, por favor, pague meu almoço.
Boa. O programa que a gente gravou com a G e com o Bressani foi sobre profissão fotógrafo.
Justo.
Né? E hoje a gente vai falar de um aspecto um pouco mais específico, que é aquela velha discussão que existe em fotografia, que é o talento versus equipamento, né? De... Só preciso comprar uma câmera boa e beleza, vou tirar fotos legais. Eu sei que não é assim, porque eu já tentei. E não funcionou. Mas vamos antes comentar nos comentários aí, Saulo.
A gente vai discutir hoje esse tamanho documento na fotografia.
Isso.
É isso, né? Entendido.
Comentando os comentários.
E aí, Salô, tudo bem?
Tudo ótimo. Você não tem que lembrar alguma coisa para o amigo ouvinte?
Temos, que esse é mais um programa da nossa série sobre fotografia, patrocinada pela iStock Photo.
É o primeiro, Guga?
Não, é o quarto, cara.
Quarto
programa. Primeiro.
Vamos lembrar quais foram os programas? O primeiro, profissão fotógrafo.
Justo.
Certo.
Fotografia no cinema.
Fotografia no cinema.
Diretor de arte.
E agora, talento versus equipamento. Muito bem, quarto programa já. E... A Stock Photo é uma das maiores comunidades criativas de crowdsourcing do mundo. Tem quase 100% do conteúdo gerado pelos usuários. São mais de 125 mil artistas, né, de diversos países, com 12 milhões de arquivos royalty free. Tem foto, tem ilustração, tem vídeo, áudio, animação em flash. Você pode usar lá. Além de você pode enviar o seu trabalho, fazer parte dessa comunidade e ganhar din-din com isso. Como também tem um grande acervo aí para dar uma turbinada no seu trabalho.
É, e parte desse acervo, já que a gente vai falar hoje sobre equipamento, sobre tecnologia, esse tipo de coisa, parte desse acervo são imagens manipuladas por Photoshop, são obras de arte que são feitas no Photoshop. Quer dizer, uma foto, o cara tira, depois ele vai lá, manipula no Photoshop, cria efeitos, cria coisas que jamais aconteceriam na vida real e que só o Photoshop pode nos proporcionar.
Dá aquele talento, deixa ela trincando e aí lá está ela.
É, tem uma artista lá, chama Helena Vizerskaya. Vizerskaya.
Ela é peruana?
Provavelmente.
Ela é mexicana?
Cara, tem um link aí no post da coleção dela e é bem maneiro. Tem um monte de textura, tudo misturado, assim. É muito, muito maneiro.
Aí o trabalho é bem autoral, né?
Aí vai ver, ela é peruana mesmo.
Isso,
filha
aí.
De...
Isso. Exato, você tá zoando. E assim, outra coisa que tem também no site da Stock, e é algo que a gente faz aqui bastante no Braincast, que é a gente conversar e bater papo, discutir com fotógrafos. Eles têm os fóruns de discussão para fotógrafos profissionais, também para amantes da fotografia. Então as pessoas podem tirar dúvida, compartilhar conhecimento. É um fórum aberto. Você pode entrar lá, se cadastrar e participar, ou então simplesmente acessar o conteúdo e ver o que está sendo discutido ali. E tem bastante também, obviamente, um dos conteúdos mais populares são as discussões sobre equipamentos e dicas de uso. Então eu vou botar o link aí no post, mas istockphoto.com/forums.
E fórum, tradicionalmente, é o melhor lugar pra você aprender qualquer coisa, né?
Exato, pra pesquisar na hora de comprar alguma coisa também. E a última coisa que a gente precisa lembrar, mas não menos importante, que é o da volta do nosso desafio criativo.
Ele voltou.
É isso. E agora é bem mais fácil. Quer dizer, você ainda precisa criar, você ainda precisa botar sua imaginação, sua criatividade aí. Mas agora todo mundo que enviar vai ganhar 10 créditos da Stock Photo para poder baixar os arquivos.
É, como teve esse negócio de não pode mais ter concurso cultural, embora o nosso concurso fosse extremamente cultural, não pode mais ter. E aí, então, a Stock deu essa ideia de falar assim, então vamos fazer o seguinte, vamos dar crédito para todo mundo que mandar foto, todo mundo que mandar arte para a vitrine do...
Stock Photo Mãe. Para a
vitrine do Braincast, sendo ela escolhida ou não.
Isso. Mas, amigo ouvinte, você precisa fazer a arte, como o Merigo falou... Mas na hora de enviar, você também precisa ter uma conta.
Isso, exatamente. Vamos explicar direitinho. O tema tem que ser uma imagem, como era nos outros desafios criativos, que vai ser a vitrine do
próximo Braincast.
Do próximo Braincast. E o próximo Braincast sobre fotografia, o tema é película versus digital. Né? Vamos discutir mais uma questão polêmica aí. E você entra lá no site da Stock Photo, seleciona até 4 arquivos aí dessa Lightbox, para criar a sua imagem e envia a peça entre os dias 16 e 23 de setembro.
Eu já vou dar a dica que o Saulo, que é o cara que gosta, ele acha legal quando você usa menos fotos.
É isso. Só uma dica. Isso, o Saulo gosta quando você usa pega uma foto e cria em cima
da foto. Você pode usar até 4, mas já fica a dica aí, que se você quer realmente ser a vitrine escolhida.
A gente pode dizer que tem o júri do Braincast, mas o Saulo sempre tem um voto...
Não, na verdade, a única coisa que eu falo é que quando você faz uma composição, ó, isso é sério, o vazio... também é composição, o vazio também é forma. Então, não precisa fazer uma imagem que tem em cada pixel. Não, faz uma coisa elegante que o vazio valorize aquilo, né?
Isso. Fica a dica. Mas repetindo, enviou, ganhou. Você mandou a imagem, você participou, você já ganha 10 créditos. Faz o seguinte, vai ter todo o regulamento aí, mas você entra na Stock Photo, cria a sua conta, manda um e-mail... O e-mail é istockphoto@brainstorm9.com.br. Você manda a sua imagem com o seu username da Stock Photo e você já ganhou. Já vai levar 10 créditos aí de lambuja.
Ó, moleza.
E ainda pode, obviamente, ter a sua imagem decorando aí o nosso próximo Braincast sobre fotografia.
Ou não.
Ou não. Exatamente. Depende da sua criatividade, da sua qualidade, do seu bom gosto.
Justo.
Certo?
Certíssimo.
Vamos ao programa, Salomelete?
Vamos para os e-mails.
Vamos aos e-mails, exatamente.
Comentando,
exato.
E aí?
Omelete, vocês gravaram o último programa sem a minha fundamental presença?
Não é o que a audiência acha.
Eu acho que a audiência vai ser baixa, mas tudo bem. Qual que era o tema mesmo? Agora vocês têm que lembrar.
Guga, 79. A audiência quase dobrou no último programa.
É um fenômeno incrível, cara. O Merigo não vem. Eu acho que é porque ele escuta, entendeu? Várias vezes. Ele acha muito bom o programa.
O Merigo faz uma coisa que eu achava que eu fazia bem, mas ele faz melhor. Que é comprar inimigo. Muita gente odiando o Merigo.
Tá. Qual era o tema mesmo, Guga?
Sei lá, cara.
Olha aí, mesmo. Tá vendo? Só você também não lembra.
Tema foi eventos. Isso, eventos, workshops,
conferências e palestras. Né? Discussão. Chris Dias participou, certo? E Luiz Yasuda.
O mais engraçado, deixa eu contar isso pra audiência, que o Merigo faz todo, antes de todo
bullying,
episódio.
Todo programa é isso agora.
Inclusive daqueles que ele não participa, ele faz todo episódio uma pauta bonitinha, com todas as coisas, edição, número e tal. E ele não coloca qual foi o programa anterior. E aí ele sempre esquece na hora que ele vai falar.
Tem que lembrar, cara. O último programa tem que lembrar qualquer.
Se você achava que o Merigo era um cara inteligente, que falava tudo de... Ah, não. Tem uma pauta. Ele faz uma pauta.
Ele é um falso metódico.
Isso. Ele se prepara uma semana pra poder argumentar. Esse é o Merigo.
Vocês vão parar de me atacar e eu posso ler o primeiro comentário aqui?
Por favor.
Ó. Meu nome é Hélio, sou designer gráfico em São Paulo, sou mais um que escuta o Braincast desde a versão em vídeo. E não pude deixar de comentar sobre o tema desta última edição.
Então você não escutava em vídeo, você assistia em vídeo.
Ok. Você não sabe? Ele podia desligar o monitor.
Ele poderia só ouvir, porque não tinha o menor...
Ele pode ser deficiente visual.
Desligar o monitor. Play, desliga.
Se você pensar bem, faz sentido.
Como que se desliga o monitor? Eu não entendo isso.
É que no PC tem um botão. Tem vários botões,
entendi.
E um de desligar.
São vários equipamentos. Tem uma máquina que é o...
Isso.
Computador, e aí você tem que ter uma televisãozinha ligada nele.
Isso,
Não é tudo uma coisa só.
Não.
Tá. Tem de fato um designer aí, né?
Isso.
Tá. Considero-me um rato de eventos, workshop e cursos rápidos, mas frequentos que são voltados para design, ilustração, arte e criatividade. Tive o privilégio de atender a dois cursos ministrados pelo André Stolarski, bem homenageado pelo Saulo no último programa. E foi uma honra trocar ideias com um cara que admirava há bastante tempo. Pois em um curso que ele deu no Museu da Casa Brasileira sobre branding e cultura, depois de 4 aulas falando sobre a construção de marcas para o mercado cultural, perguntaram a ele sobre o que ele achou do logo da Copa de 2014.
De novo!
Na minha opinião, um absurdo desperdício de tempo do cara e de todos na plateia, já que o logo é uma bosta e já foi discutido a exaustão.
Exato, pra que perguntar isso pro cara?
Não satisfeito com a resposta educadíssima do Stolarski, outro cara emendou perguntando o que ele achou do logo das Olimpíadas de 2016. E assim vai, né, velho? Ouça todos os ventos. Achei o fim da picada e me veio uma questão que passo para vocês do B9. Vocês acham que os eventos deveriam ter pré-requisitos ou algum tipo de seleção para atendê-los? Já participei de alguns workshops onde o preço era bastante caro e achei que isso seria um pré-requisito, mas não. Havia sempre uma meia dúzia que parecia não ter noção do que estava fazendo ali, fazendo o palestrante nivelar o conteúdo para beginners. Valeu pela atenção, um abraço a todos aí. O que vocês acham? Tem que ter uma pré-seleção, uma segregação de público
por não.
QI?
Não.
É, eu também acho que não. Uma coisa que eu lembro que o TED, né, a gente já discutiu aqui, acho que o TED tem várias coisas legais, né, palestrantes e temas, e influencia realmente muita coisa, só que eu acho que é um evento bem prepotente, assim, né, porque primeiro custa caríssimo, isso já é uma grande separação, e aqui no Brasil, quando rolou o TEDx São Paulo, cara, eu entrei no site lá pra você poder participar, cara, tinha um questionário, mas, assim, sério, tão babaca de você ter que... você tinha que provar que você era um cara legal e que você era um cara inteligente o suficiente pra poder participar do evento, assim.
Mas por que isso é babaca?
Porque era, assim, o tipo de pergunta, sabe? Era muito...
Porque, aparentemente, pra mim, faz sentido, ainda mais diante do que o cara tá falando aí. Se você... eu quero pessoas no meu evento que estejam no mesmo espírito ou que tenham o mesmo...
Ok, mas você pode fazer isso de outras formas, sabe? Então, convida as pessoas diretamente que você acha que são... Agora, você fazer um questionário longuíssimo, assim, com várias perguntas que eu achava ofensivas até, e eu, cara, me recusei, assim, falei, foda-se.
E aí você não foi?
Não.
Tipo o Brancast da semana passada.
Isso, exatamente. Tá, tinha coisa melhor pra fazer, faltei. Ô Guga, lê o próximo comentário aí.
Eu sou o Marco Aurélio, 19 anos e acadêmico de publicidade e propaganda em Cascavel, no interior do Paraná.
Acadêmico.
Acadêmico de Cascavel. É um bom nome de escola de samba.
Acadêmicos de Cascavel.
Olha aí. Tem até um tema. Bom, essa semana eu assisti uma palestra do Washington Oliveto, que aconteceu na faculdade onde eu estudo.
Desculpa.
Bom, a palestra era sobre criação e inovação, mas não foi esse o assunto da palestra. A palestra começou muito bem, com ele explicando o padrão Washington Oliveto de avaliar uma peça, dando notas de 1 a 10. Também é o padrão educacional das escolas há 100 anos. Em seguida, ele simplesmente começou a passar comerciais de seu portfólio e falando suas respectivas notas. Nos mostrou cases como um comercial considerado por ele nota 10, que foi um comercial de 3 minutos veiculado nos anos 90.
Que é o que ele tem, basicamente, né?
Basicamente, defina a carreira do Stan Oliveto em uma frase. Isso. Comerciais de 3 minutos veiculados nos anos 90. Nada é contra, mas porra, isso é o ápice da carreira do cara. Em seguida, o case do Dumb Ways to Die, no qual ele foi um dos 3 diretores de criação mundiais envolvidos. É muito legal esse filme. E assim a palestra seguiu até o seu final, onde ele mostrou o livro A Propaganda Brasileira Depois de Washington Oliveto, escrito por John Wayne.
Desculpa.
Nem para possíveis perguntas ele abriu espaço. Por isso, digo que mesmo tendo agregado muito para mim, a palestra não teve nada a mais do que eu acharia em 20 minutos de pesquisa na internet. E agora ele resumiu 90% das palestras.
Não...
Resumindo, a palestra foi um jabá total a favor dele. Ele simplesmente veio e mostrou o quanto ele é bom no que faz, sem ao menos algumas palavras no que o ajudou a ser o Washington Oliveto, que conhecemos e talvez desejemos ser um dia.
Eu bato aqui, Merigo, numa coisa que a gente já falou acho que no programa de Cannes, que é... Essa é a publicidade que não é a publicidade do mundo real. Você entende o que eu quero dizer? Uhum. O que esse cara falar lá não vai agregar praticamente nada pra ninguém. Porque, tipo, Nossa, então, eu queria falar sobre como eu sou um dos maiores profissionais. Eu tô falando isso não só sobre ele. E nem o conheço, nem tenho nada contra ele. Mas eu falo isso sobre uma leva de profissionais que eu já vi em palestras. Que assim, olha, então, eu fui eleito um dos melhores profissionais de marketing do mundo. Eu sou o cara que mudou o mercado. Eu aconteci. Isso daqui são as grandes coisas comerciais de 3 minutos que eu fiz. Não é mundo real, sabe? Se você pegar um cara que eu admiro muito, que eu tenho muita vontade de um dia eu ver aqui no Braincast, o Fernando Campos, da Santa Clara, que é um criativo absolutamente impressionante. Um cara desse numa palestra tem o que falar, porque é publicidade do mundo real, é a solução com muita verba, com pouca verba. Esse cara agrega. Esse, o Washington Oliveto não agrega. Como é que é o nome dele? Marco Aurélio?
Marco Aurélio
matou a pau. Ele matou a pau aqui.
Mas olha só, Marco Aurélio tem 19 anos, ele tá na faculdade. Eu acho que pra uma palestra, pra um público que 19 anos, ele deve estar no primeiro ano, talvez no segundo, se ele for muito adiantado. Uma palestra pra aluno de primeiro ano numa faculdade, eu acho ok, cara. Você vê o cara, na verdade é até legal, você vê um cara que é um medalhão da publicidade brasileira. Por mais que hoje a gente veja isso, tipo, o cara não faz mais nada, sei lá, o cara só é dono da agência. Esse cara fez muita coisa, acho, muito assim, significativo, que definiu.
Isso, então. A minha opinião é o seguinte, eu.
Mas assim, eu entendo uma coisa, assim, ele falou, pô, o cara foi lá e apresentou os cases dele. Podia ser o meu professor indo lá e apresentando os cases dele, ia causar o mesmo efeito.
Então, eu discordo do Saulo contra esse negócio de publicidade do mundo real, porque eu acho que o Ashton Oliveto fez várias coisas do mundo real que foram um sucesso na carreira dele.
Não é isso que eu quero dizer quando eu falo mundo real, desculpa te cortar. Não, eu não quero dizer que são, sei lá, peças fantasmas ou tal, mas eu quero dizer que são campanhas que talvez 1% dos profissionais de publicidade vão conseguir um dia colocar a mão.
A única coisa que eu acho que foi errado.
Entendeu,
aqui... Entendi. Eu acho que você tá certo. Só a única coisa que eu acho que tem de muito errado aqui é isso. Não é uma grande oportunidade você ver o Washington Oliveto é um puta publicitário fantástico e vê-lo é sempre legal. Mas não é uma grande oportunidade você ver o cara e não poder interagir com ele.
Isso,
se você só pode ver ele falando, você vê na TV.
É, porque assim, só ver ele falando quanto ele é bom, quanto ele foi bom, ele já faz isso há uma boa década.
O que seria realmente legal pra um estudante falando com o Washington Oliveto é você poder fazer alguma pergunta pra ele, poder interagir, poder fazer... Poder justamente falar assim, legal, como é que você chegou até aí? Como você aplica o seu talento de tantos anos no mundo de agora, sabe? Acho que isso seria legal.
É que, por maior que seja o cara, abrir pra pergunta pode gerar um desconforto. O Merigo, quando voltou de Cannes, contou uma história interessante, que foi uma das palestras, que falava que era a inovação, que era... Lembra disso, Merigo? A palestra, o conteúdo que é a inovação do mundo, é a nova forma de ver tudo, Aí no final abriu pra pergunta, a primeira pergunta foi, cadê a inovação? Lembra disso? Você me contou? E quer dizer, alvejado.
Tá bom, cara, mas
Eu acho ele incrível no portfólio dele, acho que o que ele fez nos anos 80 foi incrível, acho que o que ele fez nos anos 90 foi incrível, acho que nesse sentido... Sabe? Palmas.
Não,
muito
é isso.
Bem.
É um cara bom com uma palestra ruim.
É um cara bom com uma palestra papo ruim, bom, com filmes bons, mas que não vai agregar nada.
Isso acontece
ninguém.
Em vários eventos. A gente vê, por exemplo, a gente tem muito disso no Brasil, né? A gente tava discutindo até isso outro dia, Guga. Que, por exemplo, você leva os caras lá de grandes marcas, que são, por exemplo, patrocinadores do próprio evento, e os caras teriam coisas pra contar, entendeu? Só que assim, eles não vão contar as coisas que mais interessam, porque. Tem coisas que eles acham que estão entregando ouro, que é segredo industrial, que eles não podem revelar, que vai ter alguma concorrência. Então fica sempre aquele papinho pasteurizado, alto jabá, e é um saco, né? Ninguém realmente fala a real, assim, do que... Pô, como contar os problemas, sabe? Contar as dificuldades. É sempre um mundo maravilhoso, né?
Mas ainda assim, quando você tem 19 anos, você tá no primeiro ano da faculdade, no segundo e tal, e você tem a chance de ver o Washington... Eu acho que a única coisa... ruim que aconteceu aqui é o cara não poder interagir, não poder falar com as pessoas. E de resto, poxa, quando eu era calouro, eu fui numa palestra.
Que era basicamente quando você era criança.
Eu era uma criança, mas eu não percebia. Eu fui numa palestra do PJ Pereira e foi incrível, cara. E foi mais ou menos isso, foi ele mostrando case e tal, mas foi incrível.
Boa, vamos ao tema aí, Saulo?
Vamos embora. Só concluindo aqui, que eu não tenho nada contra o cara, nem contra
ele. Peraí, eu queria falar uma coisa. Né? E se. Quando a gente fala de workshop, assim, o que eu queria fazer era ir num workshop que falasse sobre design, origem, funcionalidade, princípios.
Olha isso, princípios do quê?
Mas não tem em São Paulo.
É uma oportunidade muito rara, né? Uma coisa que você procura e não tem.
Em São Paulo, por exemplo, não tá tendo, cara.
Isso.
Ou está, vocês sabem de algum que está acontecendo?
Eu ouvi falar, Guga. Eu ouvi falar que no dia 21 de setembro vai acontecer um workshop na Paulista.
Putz, mas no dia 21 eu não vou estar aqui, cara.
Dia 21 você não vai estar aqui?
Não vou estar aqui. Vai acontecer em algum outro lugar,
em alguma outra cidade. Você pode estar dia 5 de outubro em Porto Alegre.
Em Porto Alegre? Aí é legal. Isso. Porto Alegre é legal.
Ou você pode estar dia 12 de outubro no Rio de Janeiro.
No Rio de Janeiro, três oportunidades únicas.
É. E aí acabou pra sempre.
De fazer um workshop de design.
Muito bem. Né? Muito
com,
bem.
Com um dos grandes nomes aí. Do...
Tá bom, mas se eu quiser me inscrever, como eu faço?
Você acessa aqui no post, tem os links, você vai descobrir mais, vai ver os vídeos, as resenhas e etc.
Só já não aguenta mais.
Não, é que o workshop tá quase, cara. Falta uma semana e pouco pro de São Paulo. É a última vez, né?
Não fala assim,
é a última chance.
Num dia tem reprise, vai.
Não posso, não
posso. Tem o retorno.
Acabou o workshop pra sempre.
Eu aposto quando o Coppola terminou o Poderoso Chefão e falou:
Coppola,
nunca mais vai ter.
Essa é a deixa pra gente ir pra pauta principal.
Coppola, eu tiro o Nicolas Cage.
Muito bem, Omilete.
E aí?
Ó, o programa de hoje, como eu falei, talento versus equipamento. E tem uma historinha aqui que eu peguei nos comentários do B9. Eu não sei se é uma história real. Deve ser uma historinha inventada, mas é divertida. O cara falou assim, ó: um fotógrafo foi a uma festa. Vocês dizem se, vocês podem dizer se conhecem isso. Um fotógrafo foi a uma festa de socialite em Nova York.
Lendas urbanas.
Isso. Assim que chegou, a anfitriã disse: eu amo as suas fotos, elas são maravilhosas. Você deve ter uma câmera incrível. O fotógrafo não disse uma palavra até o fim do jantar. Ao se despedir, disse: foi um jantar maravilhoso, você deve ter um fogão incrível. E aí, vocês escutam isso?
Eu já ouvi essa história.
Já. Acontece isso com vocês? Nossa, sua câmera é ótima.
É incrível.
Muito. Oh,
direto.
O tempo todo.
Direto.
Eu, como eu falei, eu também... Lobinho... Não, foi quando? Falou ano passado, ano retrasado?
Ano retrasado.
Eu vou comprar uma câmera, que é isso que falta na minha vida. Eu vou comprar e vou tirar as melhores fotos. Logo percebi que não era isso. Minhas fotos saíam uma merda mesmo na câmera de gazillion dollars. E aí, cara, as únicas fotos, poucas fotos boas que eu tenho, que eu já tirei, inclusive só tiro foto do meu filho hoje em dia. Todo mundo que olha fala: nossa, mas sua câmera é muito boa, né? Fala: cara, pô, eu tô aqui há um tempão tentando tirar uma foto. Sabe, tirei 1000 fotos pra escolher essa.
Ano passado não, ano retrasado, faz 2 anos isso já.
Isso.
Foi no ano que você comprou seu apartamento em Paris.
Exato, investimento, Saulo. Então eu que não sou fotógrafo, fico puto com isso, assim, de... Meu, eu... Tentei, sabe, tirar uma foto legal, pensei, não botei no automático.
Eu tentei, é muito derrotado, né, cara?
Eu admito. Mas, realmente, eu fico assim: pô, essa câmera é muito boa. Tá bom, toma aí, vai, te tira lá. Mas e aí, o que vocês acham disso? Escutam muito essas coisas? Tipo, ah, sua câmera é ótima?
Bastante. Eu acho que é uma percepção, né, que as pessoas têm que... Tudo se resolve, né? Quando você compra um equipamento caro, com um monte de recursos e etc e tal. E só que não é bem assim, né? Porque não adianta você ter um equipamento com bastante recursos se você não conhece eles, se você não domina, se você não entende, né? O que cada um pode fazer pela sua intenção na hora de capturar uma imagem, né?
Uhum.
Mas isso é recorrente, né? Direto.
Ah, e não é uma percepção só de quem está alheio à fotografia. Assim. É bem comum o novo fotógrafo, o cara que está embarcando na fotografia, ele já começa na trilha do shopping. Né? Então ele começa, para ele, fotografia é igual comprar coisas.
Sim, né? Sim.
É uma evolução natural da espécie, né? E volta e meia, né, perguntam pra gente, né? Pô, você viu a 1DX, não sei o que e tal? Vocês vão pegar ou a Mark III? Ou... Não. Não, mas como não? Não, pô, o que a gente tem, tá atendendo, tá entregando muitíssimo bem, obrigado.
Não... Vocês acham que uma câmera dessa, assim, gastar com equipamento pode até atrapalhar o cara que tá começando? Ele deveria... começar numa
ele,
coisa...
Ele pode sofrer uma frustração enorme, né? Ele pode ser atropelado pela tecnologia, né?
Sim.
O conselho que a gente sempre procura dar, principalmente, toda vez que alguém fala: cara, pô, eu queria trocar o corpo da câmera, né? Que é o que comanda, onde está o chip, né? Eu sempre penso o seguinte, cara: investe, como os gringos dizem, né? Investe no vidro.
Sim.
Compra uma lente boa, porque se você tiver uma câmera média... com uma lente top, você ainda assim consegue um excelente resultado. Agora, se você tiver um corpo top de linha com uma lente de terceira qualidade, não há corpo que resolva o problema que o vidro está causando na frente do teu sensor. Sim. Né? é um das coisas que a gente mais ouve de dica e tal, que a gente sempre fala, cara, investe em lente. Corpo, você pode investindo aos poucos. E a dica é sempre assim, esgotar o recurso que a câmera te oferece. Quando você sente que ela não está conseguindo mais resolver os problemas que você está encontrando no dia a dia, é hora de partir para uma câmera melhor, com mais recursos. Se você faz isso de cara, talvez você... Primeiro, a pessoa pode se assustar com tanto recurso e ao mesmo tempo ela vai subaproveitar aquilo. Ela vai jogar uma grana velhaca em cima e não vai tirar um décimo do potencial do equipamento.
O corpo, ele tem vida útil? Assim, por número de fotos? Ah, tirei 300 mil fotos, algo do tipo?
Tem. Tem as câmeras digitais mais modernas, elas têm até um sistema interno de contagem, de cliques. E normalmente é como se... É o velocímetro ali da... Uhum. O velocímetro, não. O odômetro lá odômetro. Da
câmera. Os arquivos vêm com esse número, não é? Que não...
Sim, mas no caso dos arquivos, eles chegam em 9999 e viram zero, né? E a câmera não. Internamente ela registra o número real de cliques que ela já fez.
Sim.
Então esse é um jeito bacana de descobrir se a câmera, principalmente para quem está comprando o equipamento de segunda mão, de saber se a câmera está
numa quilometragem boa, você trocar o óleo,
essa coisa. Mas por que isso acontece?
O mecanismo da câmera, ele das câmeras digitais profissionais, ele é muito parecido com as câmeras de sempre, né? Com as câmeras analógicas. Então tem o espelho. O espelho Sim. abre e fecha. Então,
ele tem um desgaste mecânico.
Tem um desgaste mecânico natural da câmera. Uma hora pitimba. Alguma pecinha hora lá dentro
vai
pede água.
Entendi. Não significa que tudo. Às vezes um reparo você consegue.
Tá, mas
consegue
você descobre
ainda...
isso porque um dia, sei lá, para de funcionar.
Exato.
Não porque...
Ela trava.
É. Ah, tá.
Ela morre.
E aparece uma mensagem, erro 23. Tela alguma azul. Coisa desse tipo que não tem... Só com muito Google pra saber.
Eu achei que seria alguma coisa meio assim, tá acabando a tinta, sabe? As fotos começam a sair.
Não. Ela morre pra valer.
Eu tive um amigo que eu vi o não chegou a ser falecimento, mas o coma de uma 5D
Sim.
do meu lado, cara.
Lágrima. Aparece aquela carinha triste que nem do iPod, assim.
Do sujeito, não da câmera, né? Você escorreu uma lágrima, você falou, cara, tá tudo bem? E ele falou, me ajuda. Eu catei e falei, cara, tá tudo, né, preto aqui e tal. E liga, desliga, tira a bateria, tira cartão e não sei o que, dá tapinha nas costas e tal. Não, morreu.
Que triste.
Aí foi ver, enroscou uma parada.
Aí enterrou, fez um...
Não, foi só coma.
Entendi.
Internou lá uns dias lá e conseguiu ressuscitar. Sim.
No entanto, o corpo acaba sofrendo um desgaste e tal, mas e as lentes? As lentes duram muito mais.
O maior inimigo da lente é a falta de uso. E, consequentemente, a falta de uso leva a fungo.
Uhum.
Fungo é o satanás da lente. O fungo ele tem a capacidade de corroer, né, o cristal e o vidro da lente de uma forma irrecuperável. E eu nunca esqueço uma caralhada de tempo atrás, né, quando eu ainda estava engatinhando nisso e tal. Eu lembro que eu ganhei uma lente de um amigo e depois de um tempo ela começou a apresentar fungo. Aí eu levei pra um senhor Miyagi, né, um japinha, pra dar um talento nela.
O cara numa salinha assim, escondida, né?
Exatamente,
as prateleiras cheias de coisas antigas. Alguém, de vez em quando, passa lá e joga uma banana pra ele.
Um olho só.
Isso.
Aí quando eu fui pegar a lente já, belezinha, zerada, ela ainda tava num estado recuperável. E eu, muito besta, fui puxar papo com o cara, né? O cara super na dele, já tava entregando, pagando. Eu falei, tá, pô, e aí? Disseram pra mim que... colocar a lente no sol de vez em quando é bom, né? É mito isso e tal. E ele, sem abalar o tom de voz, a respiração, sem mexer o olho, nada, ele falou: o melhor jeito de proteger a lente é usando. Lente que se usa, não se tem fungo. Sentenciou assim, sabe?
Quem?
Comendo um misoshiro com bambu, assim.
Pegou a mosca com um palito.
Pela bem. Canela esquerda da mosca.
Né? Tem um lance assim de... que eu tava até pesquisando sobre isso. Ah, que você compra uma câmera dessa, você se sente tão... Você fica tão ansioso, né? Com tanta função, você não sabe direito como fazer e você acaba depois se tornando um refém do modo automático, assim, né? Porque
ah, já não vou conseguir, bota no modo automático, você fica o resto da vida usando isso e você nunca vai conseguir de verdade exercer uma criatividade ali, né? Uhum. E fazer um trabalho que seja seu, porque você acabou virando refém disso. Isso realmente acontece?
Acontece. O lado bom da história é que o modo automático dessas câmeras está cada vez melhor, né? Então, mesmo a pessoa que bota no modo automático e resolve se virar desse jeito, sai bem e normalmente ela acaba tendo resultados melhores do que ela teria usando o modo manual sem saber usar, né?
Sim.
Sem...
Ou seja, mais um caso em que máquinas são melhores que humanos.
Mais um caso.
Você sabe onde isso vai dar, né?
Mas aí não fica todo mundo tirando um monte de foto igual?
Não por causa do olhar e do objeto, né? O que muda na fotografia é exatamente isso, é o que a pessoa... É o assunto, né? Então, quando o assunto muda, quando o jeito de capturar aquele assunto muda também, a coisa fica toda diferente. Acho que o grande exemplo disso que a gente vê hoje é o Instagram, né? A gente vê como que o
fotos colocar, do almoço,
colocar,
né? Cada um é um prato diferente.
Cada um é diferente. Mas, poxa, quanta gente... você conhece que tem um talento incrível que você não sabia, que de repente a pessoa se descobriu com uma câmera na mão de um dia para o outro e, pô, eu sei fazer coisas muito diferentes.
Sim.
Né? Eu tenho um olhar que eu não sabia e eu não jamais teria uma câmera de verdade.
Sabe uma coisa
de verdade,
que eu faço,
entre aspas,
assim, pra garantia? Sempre quando, sei lá, vou tirar foto de algum momento, de algum lugar, eu sempre tiro uma foto no modo automático e aí eu tiro outras várias fotos, aí...
É uma técnica.
Sai, né? girando e clicando.
Não, pra poder, assim, sei lá, eu garanto pelo menos, sei lá, pelo menos uma no modo automático.
Cara,
eu...
vamos combinar uma coisa aqui ao vivo? Vamos dar um curso pro menino, cara? Vamos tirar ele dessa zona da agonia, cara.
São muitas indiretas, né, cara? Em dois programas já soltou isso muito pra gente.
Cara, não, mas eu já tô solidário.
De...
Não, eu tô com dó dele já, cara. Eu quero tirar ele da zona da agonia. Mas, isso que você falou pode ser uma técnica, desde que você leia as medições que a câmera fez em modo automático. Pode ser uma dica que a câmera te dá.
Entendi.
Mas até aí a comida já esfriou. O bebê já dormiu, o avião já pousou. Essa foto não vai sair.
Os amigos já querem ir embora.
Não, mas com o tempo você.
Eu recebo em viagens, minha esposa reclama muito porque eu demoro demais. Porque eu vou tirar uma foto, aí fico lá e tiro outra e vejo.
Mas eu, Merigo, acho que você é muito malvado com você mesmo, porque você faz boas fotos. Outro dia eu vi um cara...
Não, na tentativa e erro.
Não, mas eu acho que
você faz boas 500 fotos, outro dia eu vi... duas vão ficar boas.
Outro dia eu vi um cara, brasileiro e tal, que o cara divulgou que ele ia fazer uma exposição das fotos pessoal, porque o cara não é fotógrafo profissional. No, acho que no Piola, qualquer coisa assim, meu portfólio e tal. Eu entrei pra ver, cara, só foto medíocre, assim, sabe? Então, eu acho que você é um bom fotógrafo. Você é um bom amador tirando fotos recorrentes da sua vida, da sua família, etc. Você tá sendo muito cruel com você mesmo.
Que bonito isso.
É verdade. Tô te elogiando pela primeira vez em 80 programas.
O Bressane falou uma coisa que eu... Até rolou um post hoje no B9, foi o Meirel que fez, que é uma câmera que chama Kill, que é... Você falou disso, né? De se descobrir talentos de pessoas que tiram uma foto com o celular.
Desculpa, você falou Kill, eu pensei uma câmera que você aperta, ela mata a pessoa.
Kill,
fazer isso. Uma foto sua, pá!
É. E a foto, assim, a câmera, ela é focada em compartilhar, então ela só tem 4 botões, né? É ligar, tirar foto, escolher o filtro e compartilhar. Ela tem um chip 3G, então você pode compartilhar direto. E é só isso, você não mexe em mais nada, porque eles vendem esse negócio, assim, de que você vai tirar foto, vai viver plenamente. Tá todas as imagens de jovens na praia.
Ela tem 4 botões.
Isso.
Foto de comida, foto de janela de avião, foto das minhas pernas na praia e compartilhar.
Isso, exato.
Precisa mais o quê?
E eles vendem isso, sabe? De você... Você tem que compartilhar, você não tem que ficar se preocupando em mexer em botão. Você tira a foto, escolhe o filtro, né? Que todo mundo usa hoje, e compartilha. Vocês acham que isso é algo bom ou é algo nocivo, assim, pra criativamente falando, sabe, vamos dizer, da arte da fotografia? Ou a gente tem um outro lado que é realmente as pessoas brincando de tirar foto dos momentos e dane-se criatividade?
Eu acho bom. Eu acho que colocar câmera e acesso à fotografia na mão das pessoas é sempre muito bom. Normalmente tem um papinho assim de, pô, agora todo mundo é fotógrafo, agora todo mundo... E esse papinho normalmente nasce nos fotógrafos, né? Com os fotógrafos, os caras que ficam meio enciumados de ver...
Mimimi, né?
Mimimi, de ver todo mundo fotografando. E eu acho espetacular, eu acho sensacional. Eu me lembro na época de ouro do Flickr, que eu fui fazer um review das pessoas que eu seguia e eram só fotógrafos amadores. Eram as pessoas que eu mais gostava de curtir as fotos, de acompanhar, porque era gente que se descobriu na fotografia por causa da internet, por causa do Flickr e eu achava muito, muito bacana. Então eu acho que se todo mundo tem acesso a esse tipo de equipamento, né, equipamento mais simples, um equipamento mais prático, a gente vai ver fotos mais legais com mais frequência. E as fotos que não são legais, você tem o famoso unfollow, né, uhum, que a gente faz o tempo todo. Então, sim, você acaba filtrando o seu menu ali de fotógrafos, e quem se destaca vai se destacar, não importa com qual equipamento.
Eu queria falar sobre fotografia profissional, que é o caso deles. Tem algo que eu sempre falo relacionado à publicidade, a design e tal, que é o investimento, eu acho muito justo. Porque o cara vai comprar um software, eu sempre falo, compra o original, porque pô, em um job você recupera isso. Isso não é bem verdade na fotografia, né? Eu quero dizer, porque o equipamento todo, iluminação, câmera, lente, o cara gasta uma bala, assim, né? Um estúdio como vocês. Montar todo o set de equipamentos e tudo mais é um investimento a longo prazo, né?
E tem. Bom, não tem a história do. Não tem o paralelo com o software, né, pirata original, mas você tem o equipamento genérico, né? Você tem o equipamento.
Primeira linha, segunda linha e tal.
Eu acho que na fotografia profissional, investir em equipamento de primeira linha é uma coisa muito importante. Investir em muito equipamento é que é a pegadinha. Uhum. Tá? Então, quando o cara entra na fotografia, ele começa a comprar todas as luzes, todos os modificadores, uhum, e todas as lentes, né? E de repente o cara não vai usar nada. Eu me lembro que eu estava assistindo uma palestra do Duran uma vez e alguém na plateia perguntou, pediu se ele poderia dizer ali, ó, pô, que câmera você usa, que lente você usa. É uma pergunta bem de amador para profissional, assim, de quem está começando, né? E ele foi na boa, ele falou, pô, respondo, não tem problema. Eu uso a mesma câmera e a mesma lente em todas as minhas produções. É a câmera que eu gosto e a lente que eu gosto. E eu faço o que eu tenho que fazer com essa câmera e com essa lente. Não lembro qual foi exatamente que ele citou, mas o bacana pra mim foi ele dizer isso. Eu uso uma câmera e uma lente. Eu não fico trocando, não troco, sim, de câmera, não, sim, troco de lente. Eu não troco, é o que eu me acostumei com isso e a minha vida tá aqui. Eu vi também uma entrevista do Sebastião Salgado, que a gente tava até comentando da exposição dele aqui em São Paulo. Ele falando que não usa flash porque não sabe usar flash. Cara, o dia que eu vi isso, deu vontade de pegar todos os meus flashes e quebrar. Porque isso é muito bacana, quer dizer, o cara conhece as suas limitações técnicas e ele não se importa. Ele diz o seguinte, olha, a minha vida é sem flash, eu vou sem flash, vou fazer o que eu tenho que fazer sem flash.
Tem uma coisa que eu fico um pouco incomodado, falando de fotografia amadora, assim, né? Mas é que... Eu acho que isso, o Guga é músico, por exemplo, ele sabe que a analogia funciona bem. Isso acontece em música também. Quando o cara é músico profissional, normalmente ele é super humilde, cara tranquilo, fala, sabe, como se, ah, você toca, ah, mais ou menos e tal. Quando
o cara é seguro, né?
Não é verdade?
É que nem o Ortega, que você fala, você toca o...
Isso, ele é um animal, um monstro, e você fala, você toca guitarra? De vez em quando. Mais ou menos, tal. E o cara é um mongol. Mas enfim...
Ele, a trilha do Braincast aí no começo.
É dele. Né? Então, e eu acho que fotografia acontece muito parecido, porque no meio amador é sempre essa coisa do pau maior. Ah, que lente você tem? Que câmera você tem? Ah, eu não gosto de Nikon, gosto de Canon, blá, 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 blá. E uma coisa que me incomoda é a busca pela foto perfeita sem respeitar isso que vocês estão falando, que é o estilo do cara, o olhar do cara. Porque às vezes fala, ah, não, mas suas fotos são muito granuladas. Mas, pô, às vezes o cara gosta de grão e é isso que o cara busca, né?
Exatamente. Uma vez eu fiz uma... Eu fiz uma entrevista com o Marty Friedman, que é o guitarrista do Megadeth. E é um puta guitarrista, um guitarrista sensacional. E aí eu perguntei pra ele...
Ele te entrevistando?
Não, dessa vez foi antes, foi eu entrevistando ele. Aí eu perguntei pra ele quem era pra ele o maior guitarrista, assim, quem era... Porque tinha um monte de... Era um workshop que ele tava dando aqui em São Paulo e tinha um monte de moleque lá, tipo, meu Deus, Marty Friedman está aqui. E eu tava perguntando, com quem que você tem essa sensação? Quem que você vai ver num show ou num workshop e fala assim, meu Deus, esse cara tá aqui, eu posso falar com ele? Aí ele falou pra mim, Paul Stanley, que é o guitarrista do Kiss.
Tá vendo? E, falou. E você que, não respeita.
Que é um cara que toca três acordes, assim, que não tem essa... É muito parecido com isso que o Bressane e o Agir estão falando aqui. É, o cara é simples, entendeu? E na simplicidade dele é que ele é genial.
E
assim,
você percebeu o valor daquilo, né? Porque não adianta você falar, por exemplo, é óbvio que isso é até ridículo cogitar uma hipótese dessa, mas, sei lá, ô Sebastião Salgado, eu queria que você fizesse uma foto da Ivete Sangalo que a gente vai colocar na caixa de Omo. É um job legal, só que não é o estilo do cara. Sim. O estilo do cara.
Eu lembro
é
uma coisa quando eu tava nessa de comprar coisas.
E respeitar isso, né?
Provavelmente essa...
Eu fiquei te perguntando assim, ah, mas e que lente que eu uso pra tal coisa? Você falou, meu, tem uma coisa de gosto pessoal, né? Que você falou, ah, eu gosto de usar essa e eu uso essa, né? Que é uma coisa que o Bressane falou, assim, de você descobrir o seu estilo, o seu gosto. Você não precisa sair com uma mala cheia de coisa e troca.
Mas como o Guga falou, isso é coisa de quem é muito seguro de si, né? De quem sabe o que está fazendo. Isso. Outro exemplo, o Steve McCurry, né? Que é um outro monstro aí da fotografia. E quando eu li que ele havia sido convidado para fotografar o calendário Pirelli, no Rio de Janeiro, eu falei, caraca, eu preciso dar um jeito de ver o making-off disso. Porque ele é um cara da mesma escola, do Cartier-Bresson, de fotojornalista. Ele é autor daquela famosa foto da menina afegã, que é símbolo da NetGeo até hoje.
Eles inclusive fizeram, desculpa te interromper, eles fizeram um programa sobre o último rolo de Kodachrome na mão dele, na assim, mão dele. O último rolo fabricado de filme pela Kodak, deram pro cara fazer as 32 fotos que ele quisesse. E qual que foi a primeira foto que ele fez? De Niro. O cara sabe o que tá fazendo, né?
Ele virou uma exposição depois só com as fotos. Uma exposição que eu vi dele tinha essas fotos desse último rolo. E aí eu fiquei mega curioso justamente por isso. Como é que ele vai fazer? Porque a gente vê o histórico das fotos do calendário Pirelli, que é incrível, né? Sempre uma coisa muito forte, né? Muito impactante, sensual, conceitual. Como um cara desse vai se comportar tecnicamente? Foi uma curiosidade que eu tive. Não tive a menor dúvida de que ia sair alguma coisa espetacular. Cara, ele transpôs a realidade dele. Ele é um cara que está muito acostumado a trabalhar com a luz que ele encontra e não com a luz construída, como é o caso de um estúdio, de alguma coisa parecida, né? É um cara que ele se vira com o que existe naquele momento. E é aí que ele faz a diferença. E é aí que ele tem a assinatura dele, tá? Assim como o Sebastião Salgado. E aí você assiste o making-off da produção, cara. O cara todo reconstruindo, luz entrando, ou então reconstruindo nada. Ele botou a mina mesmo na janela, luz de janela, que é uma luz mais incrível que existe, para capturar o negócio, pôs a menina no ambiente externo. Quando é interno, ele dá um jeito de recriar a luz, mas de uma forma muito simples, muito tranquila, assim. Você vê os meninos posicionando a luz para ele e tal, ele pá, 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 faz os cliquezinhos e tal. Você vê o resultado, você cai de costa. Quer dizer, nem nesse momento o cara falou, eu vou inventar moda, eu vou agora, né, vou me reinventar, esses papos todos aí que normalmente publicidade tem muito, né? Vou me reinventar e tal, que nada, cara.
Mas olha só, voltando no papo de equipamento um pouquinho, no outro episódio que a gente conversou, vocês falaram que boa parte das fotos que você faz hoje, você faz ela depois, você faz ela no Photoshop, porque você tira ela em RAW, né? Você tira ela totalmente desprovida de características e você trata ela depois no Photoshop.
Um adendo, o AG uma vez falou pra mim que ele tem orgulho que a máquina dele nunca fez algo que não fosse RAW. Eu achei isso incrível.
Exatamente. E nunca experimentou o botãozinho vermelho automático.
Mas então, isso muda
foi
bastante.
O Guga tossindo isso, no
Guga morrendo, virando zumbi.
Sempre, né, cara? Isso foi. Quer dizer, isso muda bastante diante do que a gente fala. Beleza, a gente fala, o Cartier-Bresson é um gênio, o Sebastião Salgado é um gênio, porque ele tá lá com a máquina e ele faz a foto, etc., no filme. Mas hoje em dia, isso não é mais o normal, isso não é mais o comum, né? Você fazer a foto no filme, você faz ela no digital e você trata ela depois. Isso. O que você tem de equipamento nisso? Quer dizer, você tem que ter um puta computador, você tem que ter um software, vários softwares diferentes, é só Photoshop mesmo. Existe uma arte dentro. Existe um artista específico. A gente falou isso da outra vez, né? Um artista de finalização, o cara é bom ali e tal.
Ah. Bom, tem, você cria um segmento, você cria um caminho novo na fotografia, que é essa extensão, que é esse trabalho de pós-produção, né? Então você estende o trabalho fotográfico à pós-produção. Mas, da mesma forma, você pode literalmente cagar um trabalho na pós-produção. Do mesmo jeito, você pode melhorar pra caramba, né? Então, tudo tá na mão do cara. No final das contas, o talento é que conta, né? O debate todo é esse, né? Talento e equipamento.
Ele tem que ser coerente,
não,
né?
Não importa se o cara tem um Photoshop CCC, né?
É.
Não interessa. O cara consegue estragar um trabalho se ele quiser. E aí, voltando, pegando o gancho de novo desses caras das antigas, né? A gente estava vendo um livro uma vez, nem sei se era do próprio McCurry, mas era um livro de fotos rejeitadas. Eram as fotos que não foram pro job, para a revista ou para o cliente, enfim. Era o reject do cara. E é só foto inacreditável, né, cara? O portfólio de rejeitado
é tipo Jimi Hendrix, que hoje o lixo vira disco, né?
É
isso.
Eu queria lembrar o nome da...
Desculpa. Só complementando uma coisa que o Guga falou e que eles responderam, é que no analógico também existia tratamento. O tratamento era na revelação, então o cara podia puxar um pouco mais de contraste, menos padrão.
Não, mas quando a gente fala de equipamento especificamente, vocês falaram algumas coisas que são legais. A lente, uma lente boa é mais importante do que um corpo bom. Você ter um equipamento de primeira é mais importante do que muitos equipamentos de segunda. Em termos de computador, ou de, sei lá, tablet, ou de, sei lá, os materiais que você usa para fazer essa pós-produção, o que que você usa e o que que é fundamental?
Tem um termo que eu gosto muito, de que eu li, não sei quem citou, mas é quando entra a fase de recuperação da imagem. Você vai lá, faz a captura no seu chip, né, da câmera, né, no seu cartãozinho de memória, através de todo o esqueminha e tal. Mas você ainda não tem imagem, né? Ela ainda é 01. Aí, para você recuperar essa imagem, aí você tem vários caminhos para seguir, que é isso que o Bressane acabou de falar. E nesse caminho você pode se perder, você pode se atropelar e se contradizer enquanto assinatura visual. Você quer apresentar alguma coisa?
Eu acho que é exatamente isso. Mas ainda assim, para dar uma resposta direta, a gente usa principalmente o Camera Raw. Uhum. Que é o plugin lá do CC, né? Do Creative Cloud, para você tratar essas propriedades
do RAW.
Do arquivo RAW. O próprio fabricante tem um software também, a Canon, a Nikon,
tem o seu,
cada um
Nikon,
tem o seu software, Hasselblad, cada um etc. tem.
E custa uma fortuna isso? É igual.
No caso do Camera Raw, ele vem junto com o pacote Creative Cloud. Então, quem tem assinatura do pacote. Acho que hoje é só assinatura, né? A gente tem assinatura, acho que é a única opção hoje,
né? É a única opção.
Assim, Adobe acabou. Aqui na selva ainda dá para comprar a caixa, até porque aqui na selva a assinatura custa o dobro. E não tem assinatura de business ainda aqui na Tupiniquim. Mas em alguns lugares ainda dá para comprar o software, mas a tendência é essa, que lá fora você basicamente assina.
Faço a assinatura. Mas então, assim, para quem tem assinatura, o Camera Raw tá valendo. Ele vem junto com o Photoshop. A gente acessa ele normalmente pelo Bridge, que é o, né, que é a evolução do... Como é que chamava o Bridge antes? Era File Browser. File Browser, né? O velho... E a gente faz direto. Então, no nosso trabalho hoje do Panda, a maior parte das fotos nem entra no Photoshop.
Nem entra. Eu ia chegar nesse ponto. Cada fotógrafo, certamente, tem o seu fluxo de trabalho e suas ferramentas preferidas e suas escolhas. Tudo depende do objetivo que você quer atingir ou da necessidade de manipulação, conforme o resultado, o briefing, o que você quer obter. A gente faz dessa forma porque dessa forma resolve os nossos problemas. A gente procura fazer uma captura mais bem feita possível, justamente para não precisar avançar nos softwares disponíveis, né? Então a gente consegue resolver boa parte dos nossos trabalhos antes de entrar no Photoshop. Mas, se precisar, a gente entra, usa o Photoshop, e dentro do Photoshop você tem outros recursos que são plugins, que são filtros, que são... recursos que vão dar uma tunada, vão dar um refino, vão tirar grão, vão dar efeitos e tudo em nível profissional antes de dar a saída da foto.
E a gente não usa o Lightroom, que é o que
a gente, por opção, não usa o Lightroom.
Mas esse é o padrão de mercado hoje? Ou existe tipo uma guerra de marcas não, também existe, em software?
Tem o Aperture da Apple, tem software que é bem pra caceta.
Que é bem bacana. É,
eu queria inclusive. A gente vai entrar nesse tema que o Google falou, mas eu tava até pesquisando aqui pra lembrar o nome, acho que era até mais recente, de 2011, daquela câmera que chama Lightro, que é aquela que você define o foco depois da câmera tirada, que é só um negocinho, né?
Uhum.
E eu queria saber o que vocês acham disso, assim, se isso realmente é algo que vai acontecer, se faz sentido isso, ou se é uma bobagem tecnológica.
Eu gosto da ideia. Eu não acho praticável nesse formato,
uhum.
Mas eu gosto, me agrada a ideia de você poder trabalhar com esse tipo de recurso, porque a gente acaba fazendo isso no modo gambiarra. Então a gente já fez isso, a gente já precisou ter um foco diferenciado numa imagem, que a gente usa um sistema de trilhos lá no Panda para fazer esse foco sem mexer na lente. Então a gente faz o foco por deslocamento da câmera, né? Uma técnica que a gente usa bastante.
Vai o conjunto todo.
O conjunto todo. E é um, esse é um, eu tô citando esse caso porque é um caso que seria resolvido com uma tecnologia desse tipo.
Uhum. É, porque uma coisa que acontece muito, principalmente assim, com o profissional do vídeo, mas com o amador acontece muito, é você faz uma foto e aí quando você olha no tá LCD. No LCD tá um tesão.
Ótimo.
Aí você baixa ela, o foco tá doce, assim, isso, não tá bem focado. Isso, aí você quer morrer, né? Aí você vai lá, um Sharp Mask e fica uma bosta.
Então, olha, quer ver uma coisa que é super tabu no meio profissional? O uso do fotômetro. Os fotógrafos, especialmente os fotógrafos mais antigos, eles não admitem que os fotógrafos da nova safra não usem o fotômetro. E eu sei usar o fotômetro, a gente sabe usar o fotômetro. Eu costumo dizer que o fotômetro é aquele voo por visual, né? O voo VFR lá, para quem joga Flight Simulator. E a gente tem hoje recursos que essa turma não tinha na época, né? Então hoje eu não preciso olhar, eu não preciso medir a coisa no fotômetro na maioria dos casos. Eu abro a foto na minha frente num LCD extremamente bem calibrado, eu enxergo o que eu acabei de fotografar e eu sei se está bom ou não porque eu estou olhando para a obra. Né? Eu não preciso, né, ter esse recurso de acreditar no...
E com dados também, que pelo histograma.
Exatamente.
Né? Não é achômetro visual.
Com ferramentas, né, eletrônicas que me dão uma informação muito mais precisa que o fotômetro. Mas existe essa polêmica mesmo entre os profissionais, de que pô, o cara não usa fotômetro, o cara não merece o meu respeito.
Eu uma vez me peguei pensando nessa coisa de hoje em dia o fotógrafo profissional, ele clica e olha na tela e já vê a foto. E eu fiquei pensando o cu na mão do fotógrafo de antigamente que clicava e depois ia abrir o magazine, tirar o filme e ver o resultado, né?
Eu tenho a maior admiração por esses caras, porque exatamente por isso, né? O cara não tem essa facilidade que a gente tem hoje. E outra, a gente faz, pô, a gente vai fazer uma produção de 15 fotos, a gente faz 600. Esses caras faziam 30.
Eu fazia isso na aula de fotojornalismo e eu tive que fazer meu trabalho todo de novo, porque por algum motivo eu queimei a porra do filme. E eu fiz todo um trabalho de ir e mostrar. Meu trabalho na escola era de mostrar trabalho noturno. Então tinha toda uma dificuldade com a luz e coisa assim. Eu fiquei rodando pela cidade à noite, tirando foto dos trabalhadores, do asfalto, sabe? Uma bonita, só sombra, coisa assim. E ficou uma merda aí. Aí depois eu fui lá no parque, tirei fotos da árvore mesmo.
Eu queria entrar numa parte que eu acho que... A gente vê isso muito pelos posts do B9, né? Quando a gente fala alguma coisa sobre isso. E também nas redes sociais em geral. É, dessas grandes rivalidades em que o mundo está se dividindo hoje, né? Que a gente tem, por exemplo, sei lá, DC versus Marvel,
Canon e Nikon,
PES versus FIFA,
Android
versus iOS.
Que é um absurdo.
O mundo é todo assim, né? As pessoas amam uma coisa e odeiam a outra, ou vice-versa.
Fanta versus Suquita,
Xbox One.
Isso. E a gente. Acho que Canon e Nikon é uma dessas rivalidades, né? Que acho que domina hoje, digamos... Não sei se eu vou falar bobagem.
Bruce Willis versus Stallone.
É. Mas assim, eu acho que esse imaginário... Você precisa escolher um lado, entendeu? Até quando eu falei de vou comprar uma câmera,
eu falei com, conversei com várias pessoas, tinha isso, você tem que escolher um lado.
Você, você sempre pode comprar as duas.
É, exatamente. Ah. É, a gente fica nessa discussão, a gente fez um programa aqui que era Xbox versus PlayStation, e eu vi que pessoas falando isso, meu, vocês podem comprar os dois, por que, que vocês não compram os dois? Não, você tem que escolher um e amar aquele e odiar o outro. E com Canon e Nikon a gente vê que isso acontece também. E aí eu queria saber de vocês se faz algum sentido esse tipo de rivalidade, se existe diferença.
Olha, o melhor jeito de avaliar é pela fotografia, pelo trabalho fotográfico, né? Então, as duas câmeras, elas, o que eu vejo, o que a gente acompanha, é que elas ficam se batendo em lançamentos, né? Então, a Canon faz um lançamento espetacular, que tem um ISO, que pode usar um ISO 40 mil, que não tem grão, e aí vem a Nikon e faz o... Né? E elas vão se alternando nesse tipo de guerra fria. No nosso caso, a gente fotografa com Canon. Eu acho que a gente mais fotografa com Canon hoje, porque toda a nossa primeira compra foi Canon. Então, todas as nossas lentes são para Canon. Todo, né, tudo que a gente tem já tá pronto ali para Canon. Mas eu confesso que eu adoraria fotografar com Nikon, experimentar uma analógica.
Né? Eu aprendi, não. A minha primeira câmera foi uma Pentax K1000. Que eu tenho até hoje.
Delícia de câmera.
Que eu tenho até hoje. E depois eu fotografei um bom tempo com Nikon.
Digital?
Tudo analógico. Até F3. Aí quando rolou a transição, que para mim foi um gap, né? Não foi uma transição de 6 meses, 1 ano. Mas foi quase 10 anos, né? Do analógico pro digital. Quando eu voltei e voltei pro digital, eu voltei com o Canon.
Cara, sabe qual foi a minha primeira câmera digital?
Sou.
Uma Epson.
Nossa.
Epson. 640x480. ela gravava 8 fotos, se não me engano. 8 ou 12 fotos na memória interna. E aí era aquele cabo. Como é que chamava aquilo? Aquele mouse super antigo, redondinho, cabo.
PS2.
Cabo PS2, esse era o cabo de transferência. Entrava
eu,
no.
Eu tive serial. Uma Sony Mavica que era com disquete. Então você colocava o disquete, aquele 1.4.
Ah, essa câmera era.
E aí você tirava, sei lá, 12 fotos. E tipo isso também, 640x480, que era. Nossa, não, mentira! Não era, não, era 1024x780. Era absurdo, assim.
Caraca, mas aí faz sentido,
isso,
mano.
Isso em coisa pessoal, eu acho que não faz o menor
não
sentido.
Não faz, não faz.
Toda vez que me perguntam, cara, o que você me indica? Você compraria o quê? Esquece que você tem Canon. Você compraria Canon ou Nikon? Porque é aquela história, igual Windows versus Apple, eu já discordo, o Apple é melhor. Não tem comparação, não é uma analogia muito feliz. Apple é melhor e ponto. Opinião pessoal.
Agora, um disclaimer, né? Essa opinião não representa a opinião.
A opinião do programa, nem dos presentes na mesa. Né?
Representa, na verdade representa. Acho,
agora, nunca, se você acha.
Nunca fica bravo com isso, ele não gosta.
Se você acha que o Windows é melhor, a persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Muito bem. Pô, grava umas vinhetas, isso. Ficar disparando isso.
O tanto aqui não são excelentes, cara. Leica é excelente.
Mas só tem essas duas marcas?
Não,
é que o que mais que tem?
Mais populares,
são as,
né,
as líderes.
Entre são as populares.
Que tem um raciocínio mesmo do videogame, inclusive, que pelo menos foi um raciocínio que o Chris Dias me falou quando eu tava nesse dileminha assim: pô, vou comprar o quê? Xbox ou PS3 e tal? Ele falou, cara. Meu irmão, né? O melhor videogame que tem é o que seus amigos têm. Com a fotografia, de uma certa forma, isso também pode ser conveniente. Então, dependendo do interesse da pessoa que vai comprar o seu equipamento, talvez seja legal olhar para os amigos mais próximos. Por quê? Isso rola muito mais em fotojornalismo, mas em fotografia comercial também. Pode acontecer, por exemplo, a gente tem equipamentos para... A gente tem lentes específicas para fotografia de arquitetura. E um equipamento meio carinho e tal, né? Não é um equipamento convencional. Aí tem um fotógrafo, amigo mesmo, camarada e tal, o cara pintou um job pro cara fazer e ele precisa dessa lente. Cara, ele dá um toque. Ele usa Canon, também uso. Cara, pega aí, eu empresto, alugo, sei lá. Faz. E vice-versa. Às vezes o cara tem uma lente muito específica, uma mega tele que ele usa no campo de futebol e tal. Nossa, a gente, no estúdio não tem por que ter, mas pintou um job e tal, a gente precisa. Cara, quando você me aluga aí, eu me empresto e tal. Então pode ser uma regrinha. Agora, em termos de qualidade, aí é gosto pessoal. Para mim é gosto pessoal. No resultado final é muito equivalente.
De interface, tudo, né? Ver o que você
também se adapta, é muito, né? É muito.
Quando você vai para os outros formatos, né? Tem as câmeras de médio formato, tem a Hasselblad, eu acho que é a mais conhecida, mais tradicional na publicidade.
E está acompanhando moda, bem, né? Tá com os backs digitais, né? Eles estão bem.
Tem a Phase One, que é uma câmera, é um médio formato mais acessível, né?
E é bem queridinha dos gringos, né? O americano adora, né? A Phase One.
A Leica é a queridinha de todo mundo, né?
Isso. Então, a Leica era a minha próxima pergunta, porque a gente teve recentemente aqui no Brasil, inclusive, nos últimos anos. Teve até a inauguração de loja da Leica, que a gente tem aqui no Shopping Cidade Jardim, que é um shopping super boutique e tal. E teve o lançamento daquela câmera que só tira foto em PB e que custa $8,000, né? Isso, Monochrome M, né? Eu acho que é o nome. E que aqui no Brasil custa acho que R$27.000. E, cara, assim, justifica isso. Até quando você... É óbvio, eu sei que tem todo... A Leica tem toda a sua história e tudo mais. Só que quando você fala pra uma pessoa, essa câmera aqui só tira foto em PB e custa R$27.000, a pessoa te acha um ridículo, né? Faz sentido isso?
te acha um ridículo,
fala, meu, sério, você vai pagar um preço de tudo um carro isso, né, por um...
Não, é uma câmera...
por uma câmera que já vem com defeito?
Isso. Mas não, e quanto custa, né, pra ela ficar colorida? Né?
Isso, exato.
Essa é bem peculiar, né? É uma câmera bastante específica, né? Pra um uso
isso não acaba sendo um fetiche, assim? Porque você comprar carros que são bem limitados, claro, que são caríssimos, é uma joia, não é?
Aí você vai na loja da Leica, a câmera parece que tá lá parece uma joia mesmo, fica num... Sabe?
Não, eu teria. Se eu fosse podre de rico, eu teria. A Leica, cara, não, eu acho muito difícil ter algum fotógrafo, alguém que tenha uma relação um pouco mais intensa com a fotografia, que não queira ou não quis.
É um objeto de desejo.
Rola muito assim.
Você quer ter aquele... por ter, né? Não é pelo que ela faz.
Rola um pouco aquele fenômeno da conversa mais cedo, assim, sabe? Se o Bresson, se uma galerinha aí top. Usou Leica e fez fotos incríveis, então eu tendo uma Leica eu também voltei instantaneamente.
Sim.
Então eu conheço muita gente que tem Leica e tem fotos medíocres, né?
Que é toda a discussão desse programa é essa, né? Tipo, justamente eu vou comprar.
Exatamente.
Vou tirar fotos PB que nem o. Como que é o Capra lá, que é da. Não era a história que a câmera era dele, não é?
Desculpa,
o cara da guerra lá, como que é o nome dele?
Cara da guerra?
É o Capra. Isso. Capa. E aí o filme tá...
Robert Capa, do filme dessa câmera.
Isso, comercial da câmera que conta que, assim, o conceito do... Ganhou até prêmio em Cannes esse comercial, que é da Finasca, que fala que a câmera tem a alma e tal, o nome do filme é Alma. E aí ela é a história do ponto de vista da câmera, ela contando, estive em guerras, acompanhei, não sei o que.
A câmera tem alma. O equipamento mesmo, $1,000. A alma, 7.500.
Exato.
Você deixa a sua alma.
Parabéns, agência.
Isso, exato. E só que essa câmera, ela é... Assim, ela atenderia, por exemplo, quem? Que tipo de público? Só esse cara que você falou, que é o podre de rico, ou que tem o fetiche. Para um trabalho profissional, você não usaria uma câmera dessa?
A Leica tem um, a Leica é considerada uma câmera profissional, né? Ela é uma ela tem uma linha, inclusive,
Que SLR, custa mais do, né? que custa mais do que 70 mil dólares, né?
Mas essa linha xodozinho da Leica é uma câmera usada por muita gente em trabalho para valer, né?
Profissional.
Era só o pessoal brincando.
Não, e pô, tem uns caras que arrebentam. E, inclusive, tem uma galera que é Leica filme, né? Tem uma galera que ainda tá nessa, né? Tem que ser Leica e tem que ser Leica filme.
Tem um, acho que é a Panasonic que tem as lentes Leica, né? Que eles vendem isso, e a Sony é o Carl Zeiss. Isso realmente faz alguma diferença ou é só marketing, sabe? Botar loginho na frente da caixinha.
O fabricante faz diferença. A qualidade da lente faz muita diferença. A gente tem. Essa é uma. Na Canon, a gente tem a linha Prime, a série L, que a gente fala, que são elas são facilmente reconhecidas porque elas têm um anel vermelho, né? As lentes têm esse anel vermelho na boca ali.
É a série Prime.
Quando você começa a comprar essas lentes, e normalmente você percebe a diferença quando você volta para uma antiga sua. Você pega uma lente
não L, uma
lente comum, e você acha que tem alguma coisa errada com a lente. Não tem. O acabamento, a qualidade do vidro, dos cristais lá da sei lá como são feitas.
Construção ótica da parada.
Da parada é outro naipe.
Eu preciso perder um anunciante.
Mais um.
Aquela série de lente que eu já vi muita gente comprando para ser mais acessível, Sigma, que tem tanto para Canon, Nikon, é legal?
Cara, a minha experiência com essa lente não foi boa. Eu tive uma lente e o resultado que ela me deu foi bem inferior ao que uma lente original da Canon me deu na época. É uma opção, né, para quem, dependendo do que a pessoa tá fazendo, e principalmente por causa da pós-produção. Né, você consegue resolver muita coisa na pós. Muito problema de lente você resolve na pós. Sim. Mas não é uma solução profissional, não é uma solução para gente, por exemplo. Né? Eu não sei se de repente a Sigma tem uma linha Prime, eu não sei
se... Eu também não conheço, eu nunca experimentei.
Pode ser.
E é mais barato.
É mais barato, é bem mais barato.
Eu sempre fui de Canon, de cabo a rabo. Eu sou cagão, até pra comprar um grip e falar, pô, tem os grip Xing Ling aí e tal. Eu falei, cara, você vai mexer com a alimentação da câmera, né? Você pode dar um tilt ali, um curto-circuito e ferrar a câmera toda. Não,
mas é uma marca de tradição, então assim, eu não sei. A gente não tem muito preconceito de experimentar essas. Tem umas outras japonesas também que eu não sei repetir o nome, mas eu adoraria. Tokina.
Tem uma que é Tangron.
Exato.
Então, a Tokina tem uma Fisheye bem acessível, mas eu nunca tive oportunidade, na verdade.
Por exemplo, tem uma galera dessas outras marcas que fabrica uma série de câmeras, de lentes telescópicas, essas lentes para astronomia. Pô, os caras, eu já vi. Aí, pô, você olha e fala, cara. Aquelas lentes que chegam de caminhão, sabe? Pô, cara, espetáculo. Né? Então, de repente os caras têm um foco prime em outro lugar, mas a nossa experiência não foi boa.
Olha só, câmera e filmadora virou um equipamento só, não existe mais. Porque entram coisas bastante distintas, né? Por isso, eu sei que no meio, sei lá, do cinema, talvez isso seja bem diferente, porque existem as câmeras 3D, coisa assim, mas na vida real, não existe mais câmera. Todo mundo filma com
câmera fotográfica. Vou carregar uma câmera. Antes tinha isso, né? Eu carrego a câmera fotográfica e a filmadora.
Não, você. Não, tô falando até profissionalmente, assim. Até às vezes, até pra filme de publicidade, coisa assim. Ah. Você filma com a câmera fotográfica.
Eu só lembrando antes de vocês responderem. Acho que teve uma season finale do House.
Que foi toda feita
com a 5D. Com a 5D, exatamente. Isso foi um. Aí depois acho que outras séries e outros programas já fizeram esse tipo. Mas é uma coisa assim, era um programa de super audiência de uma emissora de TV aberta que eles filmaram com uma 5D.
O que a gente tem visto hoje feito com a 5D e outras câmeras é só trabalho de primeira, assim.
Uhum.
E eu recomendo o Vimeo como fonte. Cara, não tem... Cara, dá pra perder um mês no Vimeo sem comer, sem beber, sem dormir. Sim. Só assistindo o vídeo.
E eu acho
legal.
Legal que tem uma galera, a comunidade do Vimeo, ela é bem... Os caras falam ali nos comentários o que eles usaram, como é que foi o equipamento, sabe?
Eles tudo são super lente. Transparentes com o que eles usam.
No entanto, o Merigo já fez esse comentário uma vez numa conversa que nós tivemos e eu achei que foi coerente.
Eu sempre faço comentários coerentes pra vocês.
Mais um Braincast, obrigado. Então, você fez um comentário que esses filminhos, cara, assim, filminhos eu já tô esnobando, mas esses filmes que a gente vê muita agência fazendo até, é sempre o mesmo look, assim.
É aquela estética 5D que eu falei.
Aquela lente 50mm, tudo desfocado pra caceta. E eu acho curioso porque o cinema não é assim. Se você olhar o cinema, ele não é assim, né? Você tem o campo de...
É muito maior.
É muito maior, enfim. É algo completamente diferente. Curiosamente, faz um tempo, eu estava pesquisando, por curiosidade mesmo, assim, sobre câmeras de cinema, né? Porque eu havia lido... na história de... O cara vai fazer um filme, ele tem que alugar o equipamento, o estúdio aluga, custa caro pra cacete.
Tem o lobby das marcas,
cara,
também,
e aí,
né?
Eu comecei a entrar no site da Panavision e comecei a ver, eu falei... Legal, assim, 5D é bem bacana, você pode fazer coisas como House. Mas, assim, cara, esquece, assim, pra falar... É tipo assim, é uma filmagem muito boa, mas não é cinema.
Sem querer entrar numa seara que não é nossa, né?
A gente vai ter um banquete sobre isso ainda, Saulo, sabia?
É um bom tema. A 5D e a Canon tá muito antenada, né? A Mark III, pra mim, veio pra agradar a galerinha que descobriu a filmagem, né? A gravação, né? Com a Mark II, né? Mas não tá totalmente substituído, não, né? Você vê na própria B&A que a gente tava comentando, que tem o paraíso, né? Da galerinha que curte isso. TV lá ainda, né? Umas altas câmeras assim, de gigantes, assim, tudo, high definition, umas paradas tops. Tem a Red, que é uma câmera...
Agora.
A Red, putz, não se compara, né? Você falava que dá o mesmo resultado com a 5D. O cara te bate com você com uma Red de 30, 40 mil dólares.
Acho que eu vi uma notícia de que a Sony ou a Samsung, que além deles estão colocando as TVs 4K e querem deixar cada vez mais populares, que eles vão lançar também os equipamentos, não para estúdios de cinema, mas para pessoas comuns, filmarem e produzirem em 4K. Imagina isso, assim, você tem umas...
Gordinhos em 4K. Isso.
Eu acho super legal. Quanto mais acessibilidade, né, pra galera produzir material.
E tem esse lance que as câmeras só filmam 20 minutos, não é?
Ela tem uma limitação de tempo. Não sei como estão as câmeras mais novas agora, mas a 5D, pelo menos, a 7D, acho que tinha isso também. Ela tem uma questão com temperatura, que se ela gravar muito no tempo, aquece, ela começa...
Essa questão do tempo é por quê? É uma regra para definir o que é câmera ou filmador, é isso?
Existe uma lei. Existe uma lei, assim. Eu tô falando o jurista aqui, né?
Mas doutor Saulo.
O doutor Saulo. Mas eu me lembro que quando a Canon lançou e etc., tinha uma questão que era o que definiria se ela era uma filmadora ou se ela era uma câmera fotográfica. E aí os caras definiram um tempo de filme justamente para não serem enquadrados, né, nessa definição.
Já ouvi falar disso.
Entendi, mas aí o que você tem que fazer é filmar, tira os 20 minutos, filma de novo, é isso? Assim que se faz
para e filma de novo.
Entendi. Muito bem.
É uma câmera para takes, né? Não é para...
Long shots.
Mas se a gente também pensar, Merigo... Que filme, tirando do Almodóvar, tem um take de mais de 20 minutos?
Tem o filme do Nicolas Cage, Olhos de Serpente, tem um take de 25 minutos, eu acho. Né, é do Brian De Palma.
Olhos de Serpente é quando o Nicolas Cage ainda era um ator de cinema.
Nicolas Cage mal.
Salô, vamos, qual é a boa?
Antes eu queria pedir para os nossos ilustres convidados falarem o site deles, claro, para as pessoas acessarem.
Aliás, a gente tem que falar certo, porque eu lembro que da última vez um cara botou no comentário: eu acessei pandalux.com e, cara, eu já tava achando o trabalho deles uma merda. Porque não é pandalux.com, né?
Não, é ME. M de maluco.
Pandalux.
E eu. Maluco.
Pandalux.me.
Pandalux.me.
Isso aí, ponto me.
O Guga sempre sintetizando o conteúdo do programa.
É por isso que ele é contratado e tem o salário mais alto daqui.
E ainda tem outros programinhas que falam que ele foi descoberto por aí, né?
Isso, exato.
Isso daí é boato.
Boa.
Qual é boa?
E aí?
No episódio passado, o Cris fez isso.
Eu vi.
E alguém fez no comentário lá no... Merigo vive.
Eu vi isso. E eu ouvi essa parte, sabe, porque o cara comentou Merigo vive. Eu não escutei o programa inteiro vocês falando.
Ficam confusos em saber se é vinheta ou se é Merigo. Qual é a boa?
Muito bem, qual é a boa? Quem quer começar? Você, Saulo?
Eu inaugurei aqui nesse programa uma coisa muito interessante, que é sempre fazer um qual é a boa temático, né? Relacionado ao tema.
Às vezes você não faz.
É algo que eu inaugurei, Guga, que eu comecei aqui no programa.
Foi você que inventou?
Foi ideia sua, beleza.
Isso,
obrigado. E ontem eu fui na exposição do Sebastião Salgado, chamada Gênesis.
Roubou minha boa.
Era sua boa?
Não, mas vai fundo.
Não, mas pô. Ontem eu fui lá na exposição, está acontecendo no Sesc, em São Paulo, Sesc Belenzinho.
Podia ser mais longe, né? Perto isso.
Não, mas não é tão longe, tá. Cara. É ainda no começo da radial, assim. Você entra na radial, anda uns 5 km, você tá lá. Não é tipo 55 km até o estádio do seu time. É bem antes.
Cara,
assim.
Longe é a floresta, longe é a carvoaria onde ele foi fazer as fotos.
Tá, isso é longe.
Você precisa ir até lá.
E, cara, eu tenho vários comentários. O primeiro é que o trabalho é incrível, vale. A visita à exposição, sem dúvida, vale. É muito bacana.
Tem um livro agora, né?
É muito bacana ver todo o trabalho que foi feito ao longo de vários anos. A curadoria da esposa dele. E é curioso porque... isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, que é, vá na exposição e, assim, aproveita que você está lá e lê o que está escrito.
Sim, lógico.
Porque as pessoas têm o costume de simplesmente entrar, ver e sair correndo, né?
Não faz ideia do que está vendo, né?
E logo no texto da entrada tem uma coisa falando sobre hoje o mundo em que todo mundo é fotógrafo. E não fala isso criticando, mas fala justamente nessa coisa de Instagram e etc. E fala que é a visão do fotógrafo para pessoas que também se tornaram fotógrafos com seus celulares e aprenderam a registrar momentos da vida delas. Um fotógrafo registrando o momento da vida de outras pessoas ou de outras ocasiões distantes da gente, né? É muito legal, é muito interessante. Vou além. É, se você gostar da exposição, e você vai gostar, vá na lojinha anexa à exposição, fica logo ao lado, e compre o livro. É um puta livro, eu paguei 150 dilmas, e a minha surpresa, quando a gente chegou em casa e abriu o livro está autografado. Ou por ele ou por alguém, mas está okay, autografado. Sim. Aparentemente ele autografou uma série de livros que estão sendo vendidos lá na exposição. E o único comentário que eu poderia tecer aqui sobre isso, Carlos Merigo, é: se for possível, vá durante a semana, porque vai ser melhor para você. Porque, cara, no final de semana é uma feira de acari do caralho, assim, cara. É gente gritando, tinha um casal lá, o cara batendo a mão na foto, assim, olha, amor, olha esse detalhe aqui, e eu quase dando tapa na mão do cara, falando, filha da puta, não. e gritando, manhã, quero água! É foda, assim. Final de semana eu já esperava por isso, mas vai durante a semana, porque daí você vai poder apreciar o trabalho de Sebastião Salgado com silêncio.
Entendi. Muito bem. E você, AG, qual é o seu qual é a boa? Já que o...
Você pode dar o mesmo qual é a boa?
Já que o Saulo mijou no meu qual é a boa?
Eu ia falar, vai assistir a exposição do Sebastião Salgado, já que a gente falou nele aqui também. E no mesmo esquema do Silvio Santos, né? Eu não vi, mas é muito bom.
Eu não vi, mas minha filha é número 3.
Número 18, viu? E é muito bom. Eu devo ir amanhã ou depois de amanhã.
E o Sebastião Salgado, você chupa ou assopra?
E o bambu?
Legal. E você, Mr.
Cara, no último episódio que a gente veio, eu dei uma dica X-rated, né? Então,
not safe.
Vou manter a tradição.
Aliás, você, eu sei que você é casado, menino, mas por acaso, você acessou o site que ele comentou?
Que claro o que comentou? Sim, o
claro que sim.
Claro que não, que né?
Então, esse site oficial, que você acessou, cara... Lindo trabalho, bacana, maravilhoso.
Então, melhor ainda.
Eu lembro sempre do seu acessei, eu tava pensando quando eu acessei. Eu acessei aqui ainda na mesa, quando ele falou, e veio no celular.
Bom, de hoje é legal pra quem curte fotografia e pra quem curte design, especialmente tipografia. É Fonts and Boobs. É o melhor site,
cara,
da internet.
Cara, a gente tem que tornar o Bressani oficial, qual é a boa.
Guga, beijo, Guga.
Eu tô acessando agora. Fonts and Boobs.
And Boobs, é um Tumblr. Fonts and Boobs.
Não precisa de mais nada.
Né? A gente tem que mudar essa vinheta.
Guga Mafra.
Pra Bressani responde, isso. Cara. Tem que ser isso.
Dicas da vida, né?
O que seria
Fonts
melhor?
Fonts and Boobs, cara.
E genial, cara.
E se fosse
fonts... Meu qual é a boa é esse também.
E se fosse... e se fosse fonts, zumbis and boobs?
Aí a internet explode, né?
Não, aí não.
E você, Guga, tem qual é a boa? Você tem... tá se divertindo aí.
Eu roubei o do AG e agora ele vai roubar o seu, como diz a pauta.
Antes de eu roubar o do Merigo, que ele roubou de mim porque ele tava observando meu Twitter. Isso que o Merigo faz, ele fica lendo meu Twitter. É a segunda vez que ele faz.
Não, eu vi que você tweetou e eu tava nessa fúria também, mas fala aí que eu comento depois.
Então, eu falei no Twitter que eu queria jogar SimCity no avião e não dá pra jogar. Uma porque a porra do jogo é online, cara. E é o típico jogo feito pra você jogar offline.
Exato.
E aí os caras tornam esse jogo
online.
E
sabe uma coisa que deu uma merda comigo? Assim, tava jogando, caiu a conexão... Aí não salvou. Não aí salva. Eu fui abrir de novo, tava várias coisas. Uma hora de jogo não tinha. Cara, isso é uma bosta. É um jogo que não precisa disso.
Mas quer saber, SimCity tem outro problema, SimCity. SimCity. Tem outro problema.
Pronunciation e Inglation do nosso amigo Gugation.
Open English.
Está de brincation with me.
SimCity tem outro problema, que todas as versões elas não são feitas pelos computadores da época. Né? Todas elas já pensam no computador que você vai ter daqui a 5 anos e aí sim ele vai ser capaz de rodar aquele jogo mega pesado. Cara, custava fazer uma versão um pouquinho mais.
Eu discordo.
Sem
eu tô rodando no MacBook Air.
Desculpa a minha ignorância, mas quem é o fabricante?
É a EA.
É, a Max é criadora.
Porque a Blizzard também é cheia de fazer isso, né? ela lança um jogo, tipo, um novo Diablo, você precisa comprar outro
correr atrás
pra conseguir jogar.
Eu acho que na década de 90 é isso que fez a indústria dos computadores andar tão rápido, porque eles lançavam jogos, meu, preciso de mais memória, preciso de outra placa de vídeo.
Então, no meu MacBook funciona legal, mas eu tenho o Mac Mini em casa e nele já...
É, eu tentei rodar no iMac em casa, ficou uma merda, mas no MacBook Air tá rodando.
Mas você vê, tipo, tem um computador novo na sua casa que não roda o jogo.
Se você não é tão novo, vai.
Só no seu MacBook que você comprou agora, esse ano.
É, isso é.
Então...
É, isso é verdade.
E
aí, continua.
Mas ainda assim, eu achei o jogo... Isso que é foda também, né? Por mais que eles fazem isso, a gente reclama pra caramba, tá? Mas você vai lá e compra o jogo, e compra a versão mais cara.
Sim, edição de loot.
e joga e acha legal, e fica horas legal lá sendo totalmente abduzido por aquele mundinho onde você fica criando a cidade. E tem uma coisa que eu não gostei, assim, é que ele é um pouco mais... O último que eu tinha jogado, eu não joguei o SimCity 4, porque eu não tinha computador bom o suficiente na época. Mas quando eu joguei SimCity 3000, ele tem umas coisas assim, você... Aparentemente, quando você coloca um parque num lugar, as pessoas ficam mais felizes. Mas isso. Você não tem certeza disso, se isso é por acaso, ou se isso de fato... E isso é que é o legal dele, porque você tá lidando com uma inteligência artificial que ela não se entrega totalmente pra você. Na verdade, ela entrega, mas é no manual grossão que você nunca vai ler.
Isso.
E esse de agora não, ele tem todo um tutorial que ele deixa tudo certinho.
Isso, ali, mostra o um mapa de valorização do terreno.
Fica meio mais fácil, assim. E o legal do SimCity 3000, pelo menos até o 3000, era que você falhava. Você começava a construir a cidade, você já tinha perdido 5 madrugadas da sua vida construindo e ela dava errado.
Sem grana, não conseguia mais dar dinheiro.
E ela não ia pra frente. Isso é que era legal, assim. Essa frustração que
eu acho assim, eu concordo com isso que você falou. Cara, eu tive minha vida drenada aí nas últimas semanas, porque não é um jogo que você joga meia horinha, uma horinha. Você começa a jogar, passa 2, 3, 4 horas.
Só o Nassi está jogando ainda.
Isso, você não consegue parar de jogar. Eu lembro da minha esposa falando assim, meu, você ainda tá aí? Eu falei, já vai passar, eu juro. Eu só preciso de jogar até esgotar, sabe?
E
aí eu vou parar de jogar.
Exato, e aí nunca mais você joga. Você fala, puta,
isso, exatamente. E eu já tô chegando nessa fase pelo seguinte, assim, porque uma coisa que é diferente desse SimCity... A pronúncia em inglês, Guga, é que assim, ele introduziu um negócio de regiões, né? Então você não cria. Antes, você criava uma cidade e você ia tornar aquela cidade completa, né? Aquela cidade ia ser tudo, ia ser uma megalópole. Agora você tem uma região, como se fosse um estado, e você pode criar várias cidades dentro dessa região e as cidades são conectadas. Então, por exemplo, você cria uma cidade, você pode escolher. Criar coisas específicas. Ah, essa cidade vai ser sobre jogos, vai ser cassino na cidade. Essa outra vai ser só extração de petróleo. Essa outra vai ser uma cidade universitária. E aí você tenta conectar essas cidades para entregar coisas que elas não têm. Ah, por exemplo, aquela cidade tem pouca força policial. Você pode fazer a sua cidade interior.
Mas você criou todas? Eu tô no começo ainda.
Não, eu já
fiz. Eu tô merigando ainda. no tutorial.
Assim, o que que ele. Uma das questões de ser online é isso, é porque você pode chamar os seus amigos pra criar cidades na sua região.
Mas eu não quero isso, cara. Eu quero viver o meu mundinho.
Eu fiz isso, mas aparentemente é o que a EA quer, é que as pessoas no mundo inteiro global criem cidades e se ajudem pra ser um jogo multiplayer. Só que eu tive a mesma sensação, meu...
De sacanagem, cara. Você devia entrar lá e criar uma Brasília na cidade dos gringos só pra ferrar a cidade do país dos caras.
Eu fiz assim, a primeira coisa, região privada. Não quero que ninguém entre. Uhum. Então eu tenho essa região que acho que dá pra fazer 16 cidades, já criei 3. E eu. Esse negócio que você falou de ser fácil. É, tem uma cidade minha que foi a primeira cidade que eu fiz que eu acho que meio que falhou, assim, porque ela já tá meio no prejuízo. Pra conseguir resolver, eu teria. Por isso que eu até criei outras cidades, pra ajudar. Mas eu já cheguei num ponto, por exemplo, tem uma cidade minha que cresceu tanto e já tá tudo tão certinho, tá dando dinheiro pra caramba. E a população fica mais ou menos no mesmo nível ali, 100 mil pessoas. Eu falo, atingi o máximo, sabe? E eu já tô chegando nessa fase de vou largar, não vou jogar mais.
Assim. Mas olha só, com todos esses defeitos, podia ter sido pior, porque ele podia ter saído como free to play. Porque o SimCity tinha tudo pra virar um jogo desses que é free to play e que você tem click and wait, sabe? Você clica lá e espera isso aqui.
Ah,
ou você pode comprar um negócio pra ir mais rápido.
Você joga 15 minutos e tem que esperar 24 horas.
Ou você paga. E tinha tudo pra virar isso. Né? Plants vs. Zombies virou isso.
Virou isso.
Você baixa de graça e aí você fica comprando coisa. Os jogos Zynga mais legais dos últimos tempos virou isso. O quê?
Virou Zynga Games.
Né? Pois é.
Mas, cara, é divertido, assim.
Mas, ó, falando uma outra coisa a respeito de avião, eu queria jogar no avião, não pude jogar, e eu fiquei tirando fotos clichê do avião. Só pra voltar e ser temático, viu? Sentiu a volta? Eu tirei foto tirei várias fotos da asa do avião, tá? Sempre quis fazer isso e eu nunca tinha feito, porque, sei lá, não sei. Sempre quis tirar as fotos dos prédios de São Paulo e de cima do...
Da asa.
Não, quando você
vê... Você foi em cima da asa e...
Quando você vai pousando, dá pra você... Você consegue identificar onde você tá e tal.
Sim,
você
viu o Rio Tietê, uma favela ali,
e eu fiz isso porque começou uma... você viu? Você gostou?
Cara, eu vi.
Ficou boa a minha foto? Você achou que foi legal?
Ficou bom.
Pô, obrigado, cara. Dá um like lá, pô. Aí, eu fiz isso porque rolou uma leve confusão na decolagem do avião, porque tem aquela história de que você não pode usar o telefone enquanto... e alguém tava usando. E eu falei, quer saber? Eu vou usar e foda-se. Quando eu tava na
se cair essa merda aqui, dane-se. Já...
Porque, cara... Não acontece nada, isso é uma ilusão, é uma lenda. Até porque se acontecesse, se de fato um telefone pudesse interferir no equipamento do avião, ia ser proibido você embarcar com ele, ele ia ser retido
no raio-x. Uma coisa que o Chris Dias fala, eles mandam desligar Kindle, sabe? Que não tem nada, sabe?
Então, isso, eles mandam desligar pelo seguinte, porque na decolagem e na aterrissagem, que são os pontos principais de onde tudo pode dar, pode dar merda, você tem que estar prestando atenção no que eles estão falando. Então essa é a ideia. Você tem que desligar para você não ter nenhuma outra fonte tirando sua atenção, a não ser o próprio sistema do avião, que eles podem interromper a qualquer momento.
Faz sentido.
Então, faz sentido, mas ele não custava falar isso. Outra coisa, quando você está nos Estados Unidos ou na Europa, o avião encostou a roda no chão, podem ligar o celular. Ninguém tá nem aí.
Eu ligo na
hora. Pode ligar. Você pode ligar. Aqui não, aqui tem esse negócio. E aí o comissário de bordo falou isso. Encostou a roda no chão, o avião freou, você percebeu que não, agora tá tudo bem. Pessoal, começa a ligar o telefone, aí o comissário de bordo foi lá e falou, pedimos novamente para que vocês desliguem o telefone, celular para segurança de todos. Por quê, cara? Por quê? É só porque aqui naquele momento é o momento de poder do comissário de bordo, sabe? Ele pode mandar no mundo.
Mas isso depende de companhia aérea. Acho que foi até, de novo, o Chris Dias que falou isso, que, por exemplo, algumas falam que você pode usar em modo avião e tem outros que falam que não. Porque assim, o telefone, hoje em dia o smartphone tem diversas funções que não o telefone. Então você bota no modo avião, joga lá um joguinho, lê um livro, não sei o quê. E tem companhias que modo avião é ok e tem outras que não. Depende de...
Mas eu tirei foto durante todo o pouso e o avião não caiu.
Eu queria fazer dois comentários sobre jogos. O primeiro é que parabéns pra vocês dois que estão se divertindo. Mas eu queria deixar claro aqui no Braincast que tem um membro da bancada que detesta esse tipo de jogo. Eu já joguei bastante The Sims e tal. Mas eu preciso de jogos.
Eu não gosto de The Sims.
Eu preciso de jogos com fim, assim. Eu entrei, inclusive, numa pira de jogar Red Dead Redemption loucamente até acabar, de segunda-feira até domingo. Eu acabei domingo. E eu preciso disso, assim. Eu posso ter esses momentos
tá casado
de sair
ainda?
Correndo.
Tá.
Ainda tô.
Tá bom.
Mas...
Como é que você conseguiu?
Mas assim, eu preciso disso, assim, sabe, de fim. Inclusive queria deixar um adendo aqui pro amigo ouvinte que jogou Red Dead Redemption, porque eu sei que provavelmente muitas pessoas caíram nisso, eu quase caí. Se você jogou esse game muito
sem spoiler,
bacana,
Saulo, sem spoiler, quem não...
E a sua última missão, não é um spoiler, é só um local, tá? A sua última missão foi num galpão, e depois dessa missão você parou e falou, legal, o jogo acabou. O jogo não acabou, o jogo só acaba depois de uma side quest. Então corra para Blackwater e procure a interrogação. E aí o jogo vai acabar.
É igual aquela dica de, ó, o filme continua depois que passa os créditos.
Só acaba quando
e
termina.
É brilhante.
Cara. Eu quero o meu Qual é a Boa, aliás. Eu aproveitei o do Guga, mas eu tenho um... Que é o, eu assisti hoje o Elysium, que é o filme do Neil Blomkamp, que é o cara do Distrito 9. Que é com o Matt Damon, tem o Wagner Moura, Alice Braga.
Capitão Nascimento.
Isso, Capitão Nascimento
no espaço.
Exatamente. E, aliás, quando eu lembro que eu publiquei o trailer, e uma galera falou, lá vai Wagner Moura, vai ter uma fala no filme. E, cara, ele tem muitas falas no filme, ele tem um papel fundamental no filme. Então, o cara realmente mandou bem, assim. E é mais uma vez, assim, um pouco pegando o que aconteceu no Distrito 9, tem meio entretenimento, só que com uma crítica social, que a sinopse do filme é o seguinte, a Terra tá, se passa em 2100...
Eu não li.
É a sinopse do filme, eu não posso falar pros ouvintes?
Eu agora tenho o costume de não ler sinopse dos filmes que eu vejo.
A sinopse do filme.
Estamos ouvindo fazendo assim, lá, 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 lá.
Faço isso, cara.
Essa é a sinopse do filme, não vou contar nada demais. Se passa, é uma ficção científica, se passa em 2154, sei lá. A Terra tá toda fodida. É, e a galera que teve grana construiu uma estação espacial, tipo uma cidade no espaço, que se chama Elysium. E todo mundo que tem grana pra comprar uma passagem e viver lá, vai viver nesse lugar que é super idílico e todos onde estão os ricos e famosos lá.
Alphaville.
Isso, e a história é essa.
E... Alphaville no espaço.
Então tem toda essa...
Alphavela.
É um pouco isso. E aí tem toda essa discussão e tal. Só que o que eu, a minha opinião é que eu acho que... O filme ficou muito mais... Essa crítica social, ao contrário do Distrito 9, que eu acho que ela é mais latente, assim, você realmente consegue discutir muito, o Distrito 9 acabou... O Elysium acabou sendo um filme muito mais realmente de ação, de entretenimento, do que...
Crítica.
É, do que se aprofundar, né? Não se aprofunda... Eu não acho que um filme desse tem que se aprofundar. É um filme pras massas, é um filme... É um blockbuster, tá? Ele tem que divertir. Eu me diverti o tempo todo no filme. Acho que passou... Foram 2 horas que passaram bem rápido. Só que ele é bem esquemático no sentido de... Você vê que o roteiro não se preocupa muito em explicar as coisas, sabe? De... Tem várias saídas fáceis, assim, mas eu acho que ainda com isso é legal, ele é um dos poucos filmes que conseguem fazer essa junção. Teve uma coletiva depois, que eu continuei lá com o Wagner Moura e a Alice Braga, eu me surpreendi, aliás, com a coletiva, porque é sempre esse negócio de, ah, foi muito bom trabalhar com esse ator desde o início, né, o diretor, e eu acho que foi uma coisa, foi muito, diria, humana, assim, sabe, porque...
Honesto.
É honesto, porque o Wagner Moura falou, meu... É, eu tive me fudir com inglês, sabe? Tive que aprender, tive dificuldade.
Ele faz o quê? Um brasileiro no filme?
É, não tem uma nacionalidade definida.
É um cara que ouve samba e fala inglês.
Não, não é um brasileiro. É um cara que tá ali. Ele disse que na cabeça dele era um brasileiro, né? Porque rolou essa pergunta. Ele falou, o diretor não falou, ele botou um elenco que tem caras de vários países subdesenvolvidos, digamos assim, países em desenvolvimento, para ser politicamente correto. E ele falou, não tem uma nacionalidade definida, mas o Wagner Moura falou, ah, eu pensei que, pra mim, eu era um brasileiro.
Até pensava em português e tal.
É, e ele falou, teve uma coisa que ele usou do Javier Bardem, que eu achei legal, uma metáfora animal, assim. O Javier Bardem falou assim, quando eu tô atuando em inglês, a minha cabeça é como se fosse um escritório. E nesse escritório tá cheio de gente telefonando, mandando e-mail, e gritando, e corre, reuniões, nananá. E quando eu tô atuando na minha língua mãe, esse escritório tá vazio. Ele falou que a sensação dele foi a mesma, assim. E eu achei legal pra caramba essa coletiva, porque ele, sabe, contando de verdade qual foi a sensação dele de estar trabalhando em Hollywood pela primeira vez, assim. Eu achei muito, muito verdadeiro, assim. E aí um dos comentários dele foi esse. Ele falou, ah, você fazer os extremos, um filme super experimental e pra poucas pessoas, ele falou, é fácil. Você fazer um filme mega bobagem, também é fácil. Agora, você encontrar o meio termo, que é um filme que fale com um grande público, que tenha grande audiência, e ao mesmo tempo, mesmo que não se aprofunde, mas ele proponha uma discussão, né, algum tema que possa ser discutido, ele falou que esse é o mais difícil de fazer. Eu acho que o filme faz é menos do que Distrito 9, mas vale muito, assim. Eu acho que visualmente e sonoramente, digamos assim, cara, é foda, assim. O cara, esse Neil Blomkamp, que é um diretor sul-africano, que o Peter Jackson foi lá e deu a grana pra ele fazer o primeiro Distrito 9, o cara tá se mostrando um exímio contador de histórias visuais, assim. Só falta ainda acertar um pouco a questão narrativa.
Eu quero aproveitar que você falou do Capitão Nascimento e eu queria falar sobre o Padilha. Um último comentário aqui. Que é, galera, vocês estão chatos para caralho. Saiu o trailer do Robocop. E, cara, é uma maré de crítica destrutiva, que o filme é uma merda, porque eu vi 2 minutos de trailer e eu já defini que o filme é uma merda. Assim, a gente sabe que ele não vai substituir o original. Isso já tá mais do que óbvio.
Pois ninguém, é, mas o original, já... ele continua existindo.
Mas, Guga,
as pessoas têm esse
emocional.
Eu tô concordando com você. As pessoas têm esse negócio assim de que, ah, o cara estragou o filme. Não, não estragou, ele tá lá igualzinho, tava antes. Tá lá no seu VHS, igualzinho. Você pode ir lá assistir. Guga,
eu discordo de você. Porque assim, as pessoas têm conexão emocional com as coisas.
Tá bom, cara, então não assiste
elas acompanharam.
Novo.
Eu acho que talvez. Não sei se é muito cedo. O Homem-Aranha que a gente já falou aqui era muito cedo pra fazer um outro Homem-Aranha que não fosse o Tobey Maguire.
O Robocop talvez não.
Talvez não, mas as pessoas é têm acho... essa ligação. Cara, que nem vai sair outro Star Wars agora, meu.
Cara, você
mas
sempre você tá pode com uma não coisa assistir.
Que as pessoas são malucas.
Mas o surreal...
Tem uma religião de
mas
Jedi.
Mas o surreal, cara, é que ninguém nem dá chance. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem remakes ao longo da história que acabaram se surpreendendo. Por exemplo, Scarface é um que surpreendeu e ninguém nem sabe que existia um.
Não, mas eu acho que as pessoas dão chance
assim,
sim.
Assim
porque...
como existe, por exemplo, sei lá, um filme que eu adoro, antigo, 12 Homens e Uma Sentença, né? O 12 Angry Men. É um puta clássico da década de 50. A maior parte das pessoas não conhece. Conhece um remake feito nos anos 80 ou 90, alguma coisa assim, que também é bom. Mas acaba não conhecendo. Então, eu acho que é um Robocop. O
Gene Hackman, não é?
O remake. Cara, é um remake de Robocop pra uma nova geração. Agora, os comentários que eu vejo, tipo, ah, mas é pra uma geração PG-13, é a geração Restart. Essa necessidade de ofender e de ser destrutivo.
A gente nem quando viu é filme, assim, cara. Todo mundo tem essa reação. E depois que chega lá o filme realmente for bom, acho que as
pessoas... E a gente não pode ser inocente... achando que o Padilha é menino. Ele não é menino, ele trabalha muito bem, é um ótimo diretor.
É, mas ele tá...
Agora, ok, o problema é que Robocop não é simplesmente um filme, é um clássico. Então ele tá mexendo numa vaca sagrada.
É, mas deixa eu te falar uma coisa. Ele tá num terreno que ele não até então não tinha atuado, que ele tá em Hollywood, no meio de um monte de gente com interesses gigantes. E eu saí em algum lugar aí, que ele deu uma entrevista dizendo que estava sendo a pior experiência da vida dele, assim.
Imagina, assim, foi então, pro mundo de verdade, né? De cinema. Mas o que eu quero dizer com isso tudo não é, o novo Robocop vai ser brilhante, etc. Mas é só que, gente... Legal, meu. A gente sabe que o original é um clássico, mas não precisa detonar o trabalho do cara em 2 minutos de trailer.
Dá uma chance,
cara. E assim...
Vou fazer isso.
Eu sempre fico pensando
que... Vou comprar o ingresso.
E eu sou um cara muito crítico e chato, eu sei disso.
Chato, certeza.
Só que assim... Dê uma chance, pelo menos, sabe? No final você pode até falar, pô, não gostei. Mas uma nova geração vai assistir o filme e vai falar, poxa, que incrível. Eu queria ver o original agora. E é assim que
você é amigão do Padilha, então. Dê uma chance ao meu amigo.
Padilha, beijo.
Então é isso, gente.
É isso.
Obrigado pela participação.
Aos dois convidados ilustres, Merigo.
Exatamente.
Isso, a gente que agradece.
O nosso board fotográfico oficial.
Opa. As pessoas que não falam besteira nesse programa.
Isso. Um beijo do gordo.
Adeus.
Thank you.